Quantas vezes em nossas vidas passamos por momentos difíceis, sem saída, nos sentimos encurralados, sem esperança, com a sensação de que cairemos em um precipício. Mas é nessas horas que devemos lutar, encher o coração de esperança, levantar a cabeça e dizer bem alto: o podcast vai começar. Neste episódio teremos a participação especial do jornalista e escritor Ricardo Mitucci em uma conversa mais que inspiradora. Então se segurem nas cadeiras de Roda o VT e o podcast está no ar.
Sempre bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está ouvindo.
Aê!
Boa noite a todo mundo.
Episódio 51.
Episódio 51, uma boa ideia.
Uma boa
sugestivo,
ideia.
Sugestivo, hein?
Sugestivo. Não estamos com a caninha aqui, mas...
Pô, eu nem bebo, cara.
E vocês repararam a voz do Fabiano, que diferente,
né? Não, o Fabiano com o lugar velho, gente.
Duas oitavas abaixo.
Fabiano, de novo, não compareceu essa semana. Teve que ter um contratempo, resolver as coisas lá. Fabiano, beijo no sovaco. Fica de novo mais uma semana aí. Você volta segunda-feira que vem.
Ó, quando os pontos cicatrizarem, você pode voltar, que a gente tá aqui de braços abertos.
Exatamente. E pra quem está ouvindo agora, quem entrou pela primeira vez no programa, bem-vindo. Esse é o podcast, seu programa semanal de notícias e úteis e talvez às vezes inúteis, depende do seu ponto de vista. Estamos sempre no ar às quintas-feiras, às 4h20 da tarde. Para quem quiser acompanhar, pode acompanhar a gente no Facebook, no facebook.com/podcastpod, ou também adicionar a gente no WhatsApp, no 995903741. Pode mandar mensagem, pode mandar foto, pode mandar nude, manda o que você quiser. Manda o que você quiser para a gente que está valendo. E hoje nós temos um convidado especial, que estaria também junto com o Fabiano Amato, mas hoje acabou ocupando o lugar dele.
E na verdade, um encontro de 21 anos, né?
21 anos.
Sendo um momento aqui, assim, sabe,
emotivo, ternura, emotivo, sabe, emotivo.
Estamos todos com lágrimas aos olhos, mas vocês não podem ver, então, enfim. Estamos aqui hoje com o nosso...
Ricardo Mitucci!
Ricardo Mitucci, uma salva de palmas para ele,
muito bem-vindo.
Muito obrigado.
E que presença, e vamos rebobinar um pouquinho. Por que 21 anos? Nós estudamos no primeiro colegial.
Primeiro colegial. Você quase me fez repetir de ano, Marcão.
Eu repeti.
Alguém tinha que repetir, né?
Calma, que ano foi isso, gente?
Isso, nós estamos falando de 1994.
Ah, meus 14 anos, não fazia porra nenhuma.
Eu era novo na escola, uma escola de irmãs, a irmã Clarete.
Exato, saudosa irmã
inspiradora.
Vocês iam ser freiras, é isso?
Eu tentei, mas não deu certo. Não,
eu queria ser coroinha.
Mas... a batida não deu certo.
E nós não nos víamos, falamos, né, na rede social, nos últimos 5, 6 anos, a gente se voltou a nos falar, mas de nos vermos 21 anos.
21 anos.
E a gente tava aqui pondo papo em dia, antes de começar a gravar.
Toda fofoca de comadre em dia.
Não, o episódio ia ser de 5 horas, a gente ia ter que dividir numa temporada de 10 episódios.
Mas, pô, eu vejo assim, hoje em dia é puro verdade esse tipo de coisa, cara. Tem amigos meus que eu não vejo uns 10, 12 anos, mas se fala pelo Facebook constantemente.
E tá atualizado as informações.
É, tipo, não fica com saudade de ver a pessoa. Porque você troca a ideia lá, beleza, valeu, falou, acabou, já
não,
foi.
Eu fico, eu sou...
Mas é isso que eu ia falar, eu sou sentimental.
Eu sou emo.
Eu sou como escritor, como artista, porque eu tenho que admitir que eu sou artista, eu sou sentimental, estava com saudade do Marcão. Pô, é um cara por quem eu tenho uma estima muito profunda, realmente.
Tem que tocar agora aquele tema do Anos Incríveis.
Sem nenhum tipo de sacanagem, tô sendo sincero mesmo, pô, a gente sempre teve uma afinidade bacana, sempre trocamos muita ideia, mas é claro, cada um seguindo seu caminho depois, e é natural que isso aconteça. Pelo menos existem, como você falou, as mídias sociais aí pra permitir uma interação ou outra. Mas eu acho, eu brinco, eu falo que eu sou muito old school. Nada pra mim substitui o encontro presencial, entendeu?
Não, com certeza.
Então, pra mim não é o e-mail, não é o WhatsApp, tem que estar lá, tem que sair, tomar um negócio, conversar. Isso é impagável.
E foi o motivo da gente criar o podcast, né? Pra trazer os amigos pra sentar e conversar com a gente, porque não dava.
Pois e é. Até mesmo pra gente conversar, que a gente só
se via. Exatamente, a gente não se via.
Então, é o nosso ponto de encontro hoje em dia, podcast.
E a gente é fofoqueira, a gente vê uns negócios interessantes na internet, nas revistas, ela quer compartilhar, não tem com quem, a gente marcou toda segunda agora de sentar e conversar.
Vocês estão de parabéns, o projeto é muito, muito legal mesmo. A gente estava até falando aqui antes de começar que eu, como comunicador, como jornalista e como ouvinte de rádio, eu sinto falta de conteúdo inteligente. E vocês, eu coloquei, vocês são conteúdo inteligente on demand na web.
Nossa,
só chupar essa pânico!
Não vou dormir hoje.
De verdade, acho que vocês acertaram a mão no projeto e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade.
Oh, valeu, sem palavras, acho que até o Costa está sem palavras também, ele não está conseguindo falar.
Eu estou muito emocionado. E esses 21 anos é muito engraçado, tem umas amizades que são muito... Fazia 21 anos que a gente não se encontrava e parece que, tipo, recreio, hora do recreio.
Exatamente.
É muito engraçado, cara.
Exatamente.
Mas é porque é por causa dessa comunicação online, tá ligado? Porque você não sente a falta da pessoa porque você tá em contato com ela.
Não, mas eu acho que o Mitute é diferente. Eu acho que aquela galera da escola era muito próxima.
É.
Então, uma galera que, né, foram 3 anos ali, todo o colegial, o médio.
É.
Que, não sei, a galera que encontra aquele churrasco que
ela faz de Gunis, tá ligado? Tipo, os amigos inseparáveis que sempre, não se largam nunca.
Sempre tem um slot na turma.
Sempre tem.
E eu descobri o segredo porque que colégios de irmã deixa as pessoas tão unidas, porque todo mundo tem um inimigo em comum, né? Não é futebol, não é time, não é basquete, não é banda. É todo mundo contra a irmã, contra as irmãs.
Contra
mais
o sistema,
isso, cara.
Né, cara? Contra
cara, foi um colégio que eu entrei, eu estudei lá 2 anos, eu repeti os 2 anos, quer dizer, saldo de aproveitamento 0. Eu fui convidado a me retirar. E foi os melhores amigos que eu fiz, melhor lembrança de escola que eu tenho.
Engraçado.
E é muito engraçado, né, cara?
Engraçado.
E esse topo que vocês tinham uma banda? Conta isso um pouquinho, gente. Isso vai curioso.
Isso é pra queimar filme, né?
Não, mas poxa,
eu mergulho.
Mas é uma informação que, pô, realmente...
Brevemente.
Você.
Como é que foi essa história? Teve nome essa banda? Como é que foi? Que ano que foi?
Eu, nessa época de escola, era muita revolta no meu coração. Sem razão, meus pais eram super legais, tinha uma irmã querida. Era feliz, comia sucrilhos com leite. Mas tinha muita revolta no meu coração.
Eu
comecei a escrever umas letras de música, assim. Em vez de prestar atenção na aula, eu comecei a escrever umas letras em português. E mando, aquela coisa do começo do rap nacional, 94, 95. E um dia a gente falou com o Leandro Ribeiro, um amigo nosso, que era o tecnológico da época, tinha computador e o começo da internet discada. E a gente falou pra ele, cara, a gente tem uma bateria eletrônica pra pôr nessa batida dessa letra. E a gente teve umas 4, 5 reuniões, foi um projeto assim, né, de pouco tempo.
É.
Mas a gente ia na casa dele e gravava essas ideias de letra. E o Mitute escreveu também uma letra lá do Foda-se o Mundo, era o nome?
Né? Foda-se.
E...
Pode falar palavrão assim na boa,
pode,
né?
Pode falar palavrão.
E uma letra
assim...
eu tava falando antes da gente começar a gravar que eu escrevi aquelas letrinhas de rima, né, idiota, né? Cadeira com mesa e umas rimas. E ele chegou com um pergaminho falando, ô, gente, aqueles cadernos de espiral, né? Ô, escrevi uma letrinha aí pra uma música. E era fantástica a música, a rima.
Poema barroco do século XV.
E o nome da banda hoje seria totalmente censurado, né? Era BSMCs. Porque todas as bandas tinham MCs naquela época, né? Os nacionais MCs. E... Agora MCs, MC é singular, né?
É
MC Guiné, MC...
É verdade.
Mas é pelos MCs.
É verdade.
E o BS era uma brincadeira que vocês tinham de Black Service. Né, a tradução da antiga...
Hoje seria politicamente incorreto,
seria
né, cara?
Linchado.
Seria sendo queimado na fogueira, no mínimo.
Embora, na verdade, a origem tenha realmente a ver com o movimento rap, né? O movimento hip-hop, porque era um movimento, e até hoje, eu acho que é, hoje menos, talvez, mas até hoje é um movimento ligado à comunidade afrodescendente,
exato,
né? Uma comunidade, um gênero musical que tem uma representatividade negra muito forte. Então, meio que a gente quis homenagear do nosso jeito, com 15, 14, 16 anos, quando, na verdade, hoje, certamente, a gente seria, né, como
nossa,
você falou, queimado, né, cara? Porque
Luciano...
eu achava que a gente tava ofendendo, e a ideia era justamente oposta, né, cara?
O Luciano Huck ia fazer uma campanha.
Na verdade, nós
somos
tínhamos...
Somos todos MCs,
é,
né?
Nós tínhamos um... Nossa. Eu até tenho contato com ele até hoje, pô, o cara é um irmão pra mim, amo ele de paixão, que é o Pelé.
O Pelé.
Ricardo Nascimento, encontrei ele esses dias, inclusive, o Pelé é meu parceiro no Epígrafe, faz aí as thumbs, é um baita designer. É, então, a gente não tinha nem por que ofender, né, os negros, outros, mas a ideia era realmente, pô, já que é um projeto de rap, que a gente ainda brincava, falava, é um rap meio rap rock, né, cara?
É rap rock, é verdade.
Tinha uma pegada
guitarra do Fernando, mais pesado,
mas tudo não passou de uma grande brincadeira de adolescente, com letras, como o Marcão, o Marcos falou, é ódio no coração, né, cara? Eu falei que ele, no começo, que ele quase me fez repetir, porque eu era o CDF da turma, sempre fui o aluno chato, o aluno que passava no terceiro bimestre, e nesse ano os caras me levaram pro fundão, e quando eu chegou em novembro, eu falei, meu, já era, cara, eu vou bombar, fiquei de recuperação pela primeira vez na vida, 9 matérias, precisando tirar 9, 10, falei, meu, já era, cara, né, mas...
E não me odeiei, hein, cara, que legal.
Pelo contrário, acho que é o que ele falou.
O fundão é como o Smigo quando usa o anel, né, mano, você vai pra perdição e você se afunda e não volta mais.
É, exatamente, mas foi uma época muito legal, mas não foi uma banda, é o que o Marcos falou, foi um projeto, uma brincadeira e enfim, mas foi muito divertido.
Mas vocês chegaram a gravar alguma coisa?
Ah, gravamos uma fita bem meia boca, né, cara?
É, você trouxe a fita.
Eu trouxe a fita.
É, eu não consegui o toca fita, tá quebrado.
Vamos ver se depois eu arrumo aí uma forma da gente converter, aí eu libero aí pra vocês.
Mas... como o mundo é hoje em dia, a gente grava as coisas em fita, não pode mais tocar porque não tem o gravador, não tem o tocador da fita.
Você pode pegar o Walkman emprestado daquela menina que se matou do seriado, 13 razões por quê?
Usava Walkman?
Ela. Vocês não assistiram?
Não, eu não cheguei a ver.
Se fosse Walkman, é de beleza.
Mas é que ela deixou 13 fitas para 13 pessoas que foram responsáveis por ela cometer o suicídio. E aí as pessoas têm que ouvir. E a piada era, como é que hoje em dia essa molecada, millennials,
Marcão,
conseguiram...
Será que a nossa música fez alguém se matar, cara? Será que a Irmã Clarete morreu de desgosto, cara?
Ah, então, eu fiquei sabendo da Irmã Clarete, eu tinha uma letra que era eu querendo matar, era todo o plano como eu ia matar a Irmã Clarete, que era a irmã principal do colégio.
Como é que era a música? Vou matar a Irmã Clarete, as 15 pastetes de meias toquetes usando pochete.
E depois eu tava, eu acho que não sei se estava morando nos Estados Unidos, eu acho que eu tava fora do Brasil e eu fiquei sabendo que ela tinha morrido já fazia uns 2 anos. E eu fiquei triste de não saber que ela tinha morrido no dia. Que mórbido, né?
É, mas ela era, eu não queria falar, mas...
Não, era sinistro, assim. Era de olhar meia. Tinha que levantar a calça pra ver se a meia era branca na entrada
da escola.
O colégio
tinha um regime bem militar. Bem militar. Mas assim, eu não tenho o que falar do colégio. Eu estudei lá minha vida inteira, sou grato. Mas é claro, chega nessa fase de 14, 15 anos, você quer realmente matar todo mundo à sua frente. Né? Você realmente se tranca no quarto, apaga a luz e liga no Slayer no último volume.
Eu ia falar, Felipe, a molecada ouvindo Pantera.
É.
Se matando, todo
exatamente.
Mundo doente.
Mas a mulher era casca-ruia, o que ela dava regoda na mão?
Ela não era não, cara. Na verdade, eu falo com mais propriedade do que o Marcos.
Você conhece ela muito mais,
eu
lógico.
Estudei a vida inteira lá. Ela era uma pessoa bacana do jeito dela, mas era um colégio de freira, então era um regime realmente mais militar. Eu usava brinco na época.
Oh.
E a gente cantava hino nacional toda segunda na quadra, com o colégio inteiro. E todo mundo sabia, modéstia à parte, mas sem falsa modéstia mesmo, que eu era um bom aluno, mas eu usava brinco. Eu gostava de usar brinco.
Cara, rebelde sem causa.
Exatamente.
E não julga nada, não quer dizer nada.
Claro,
né?
Que não. Eu lembro que depois de um hino nacional numa segunda, ela me esculachou na frente da escola inteira, falou que eu era menina, onde é que eu ia parar daquele jeito e tal.
Sou sujo!
Mas porque era o regime da escola, colégio de freira, uma coisa muito assim, militar mesmo, né? E acho que é por isso, você chega na adolescência e se depara com isso, você quer entrar em conflito, é natural, né? Então você quer enfrentar, você quer ir pra porrada, você quer matar
escrevia
todo mundo.
Na blusa de frio, a gente...
Escrevia no blusão, pisava no tênis, né? Rasgava calça.
Tudo que podia pra se expressar, né?
É uma forma de expressão.
Nossa,
da
eu
idade,
acho estranho,
né?
Porque, mano, na minha época, assim, de escola, mano, eu fui em escolas tão, tipo, sem lei, mano. Tipo, era de Imaginex, tá ligado, velho?
Sem lei.
Os caras iam sair, tipo, na briga, mano. Tipo, com o pão do trovão. Dois homens entram, um homem sai, tá ligado? Era sinistro o bagulho. Eu vi aluno dar murro na cara de diretor. Eu vi cadeira voando na direção de professora. Absurdas, que eu falo, pô, mano, eu nunca soube como é que era uma escola certinha, que era um ritual militar, assim, mano, eu sempre fui, meu, era a savana, você tinha que se virar, mano, pra sobreviver.
E eu fui esterilizado no Colégio Santo Antônio de Lisboa, porque depois a gente mudou pra Zona Sul, saiu do Tatuapé ali, do Carrão, e eu fui pro Objetivo. Eu falei, agora eu vou estar em casa. E eu me senti o mais bobinho e nerd do Objetivo. Todo mundo fumava, todo mundo bebia, andava de skate, eu falei, puta, eu sou um bobo, cara, não sei.
Justamente porque você vinha dessa cultura de um colégio que tinha uma pegada completamente diferente, a metodologia lá era completamente diferente. Eu fui até atrás pra colocar meu filho, né, cara?
Que legal.
Mas assim, já é um um outro nível hoje. Hoje é muito mais uma pegada tecnológica do que dessa metodologia de ensino e tal. E aí eu também não queria esse regime militar pro meu filho, eu queria alguma coisa mais light. Até porque eu acho que nem todo mundo se adapta bem a esse estilo. Eu me adaptei a vida inteira. O primeiro colegial foi quando nós nos conhecemos.
Estudou lá desde
o pré até o terceiro colegial, cara.
É o que a gente vai fazer com a minha filha agora no Dante. A gente pretende fazer com ela no Dante. E eu vou no Dante às vezes levar ela, eu vejo os maiores, tudo, né? Corta a gola, qualquer forma de se diferenciar.
É natural. A gente quer se diferenciar, mas lá, ao contrário do que você falou, Felipe, lá você não tinha esse espaço pra briga. Você quase não via briga lá dentro. Você não via a galera bebendo, você não via discussão. Pô, a gente pra fazer uma torcida uniformizada do colégio, nós levamos assim meses pra planejar aquilo, conseguir autorização da direção, fazer ensaio.
Vai ter droga. Não, é pra torcer.
Mas é natural, é parte da idade. A gente tá falando de 21 anos atrás, entendeu? A gente tá falando de, sei lá, a gente era adolescente, né?
Todo mundo que trabalhou nessa escola na época porque assistiu Mudança de Hábito e falou, pô, deve ser muito louco. Aí foi e falou, pô, não tem nada a ver com o que eu vi no filme.
Mas foi uma época muito feliz,
muito
cara.
Muito bom, então, exatamente,
cara. Muito feliz. Por isso da emoção da gente estar se reencontrando hoje, cara.
É, eu tô emocionado.
Sem palavras. É, o Felipe tá todo mundo aqui contagiado.
Tô com lágrimas aos olhos, clima. Tá foda, emoção.
E você falou do Pelé, do Ricardo, que tá fazendo parte de design gráfica.
O Pelé, ele é um baita de um designer, sim, cara. Sim.
A gente joga uma bola, pô.
Mas o Epígrafes, ele tá também ajudando.
Pois é, o Pelé, ele é meu parceiro no Epígrafes com as thumbnails do programa no YouTube. Não. Então ele desenvolveu a identidade das thumbs. E aí a cada programa ele faz lá pra mim a.
Ele que faz, cada que legal.
Eu já faço vários trabalhos. O Pelé, ele já foi fornecedor de trabalhos de designer pra empresa onde eu trabalho, né? A agência na qual eu trabalho. E na verdade ele já fez vários trabalhos pra mim também, né? A parte freelance como designer. Ele é um puta de um designer, um cara talentosíssimo. E é um
gente
cara
finíssima.
Pô, é um dos caras mais gente finas que eu conheço. Fomos vizinhos, moramos no mesmo condomínio, prédio de frente um pro outro. Assim, a gente falava pela sacada, sabe? É um irmão e hoje ele faz esse trabalho pra mim no Epígrafes.
E já fica o convite, hein? Pelé, Ricardo, ouviu aí? Ouviu? Gostou? Vem, senta aqui com a gente,
vamos
conversar.
Pelé, ó, vou te mandar mensagem sendo daqui, cara.
Você pode descrever algum trabalho seu de design só em áudio pra gente? Dá uma olhada.
É um bom desafio, cara.
Deixa os homens imaginem, gente.
E, Mitucci, o seu projeto, o Epígrafes, fala um pouquinho pra gente dele. Como surgiu a ideia, esse nome super
complexo. Pelo amor de Deus, o que é o Epígrafes?
O Epígrafes.
Meu Deus do céu!
Vamos lá, vamos começar pelo final, então. Epígrafe, na verdade, é uma frase que sintetiza uma ideia maior, né? Às vezes é usado aí, geralmente na literatura ele é usado para abrir uma obra. Então você começa um livro com uma frase e aquela frase sintetiza algo que signifique, que tenha relevância para aquela obra literária. Mas também pode ser usado como o bom e velho epitáfio, né? Da pessoa que morreu e tal, e bota lá uma frase e aquela frase simboliza aquilo que aquela pessoa acreditava. O que ela era, o que ela viveu, enfim. Então, epígrafe é isso, respondendo a pergunta.
E o que seria o epígrafe hoje no mundo digital? Seria o Twitter? Seria um meme? Seria... O que seria uma regra de três, assim, do epígrafe hoje na...
Pensando em texto, eu acho que seria o Twitter.
O Twitter.
Mas eu acho que existem outras mídias que cumprem essa função. Sei lá, um GIF poderia ser ser uma epígrafe. Né? Um meme poderia ser uma epígrafe. Né? É que eu venho do mundo da literatura, venho da comunicação, então eu naturalmente eu penso primeiro em texto, né? Mas eu acho que o Twitter, pensando no formato texto, cumpriria essa função, porque geralmente uma epígrafe é uma frase mais curta, né? Senão já passa a ser um pensamento, aí já não é mais uma epígrafe, né?
E você prefere escrever 1000 palavras do que tirar uma foto?
Eu prefiro, cara. Eu prefiro. Eu gosto muito de foto, embora não faça, mas a escrita é minha vida. Eu resolvi fazer jornalismo porque eu queria escrever. E achei que o jornalismo ia me permitir escrever o que eu quisesse. Medo, engano, decepção, revolta. Pensei em mudar a faculdade durante os 4 anos. Mas até o momento em que eu falei, bom, se não é jornalismo, é a literatura. Sempre gostei de ler. E percebi que realmente a literatura era a porta para eu escrever o que eu quisesse.
Legal.
É claro, quando você quer escrever profissionalmente, quer ganhar dinheiro com isso, você tem que entender alguns movimentos de mercado, você tem que seguir alguns rumos para os quais o mercado segue, né? Mas depende muito do teu plano de carreira, né? Então, eu respeito todos os tipos de literatura, até aquelas que eu não considero literatura, mas eu tenho a minha, né? Eu tenho a minha linha, eu tenho o meu perfil, e eu, dentro dessa linha, desse perfil, eu escrevo aquilo que eu tenho vontade. Então, realmente, eu consegui me libertar e chegar nesse estágio de escrever o que eu quero. Então, sem dúvida, 1000 palavras, ou 100 mil, ou mais até, do que uma imagem, com certeza.
Legal.
E aí, respondendo, então, para não deixar a sua pergunta sem resposta, Marcão, o Epígrafes, ele nasceu de uma necessidade que eu tenho ainda, que é ter um projeto maior de escrita, porque seria o mundo perfeito para mim se eu pudesse viver só de livros, mas infelizmente eu escrevo ficção. Viver de ficção no Brasil é um desafio hercúleo, entendeu?
Imagino que seja.
É um desafio hercúleo. Hoje eu falo com um pouco mais de propriedade porque nos últimos 3 anos eu mergulhei neste universo, eu estou entendendo mais de mercado editorial. É impossível? Não é impossível, mas é difícil. Hoje um livro bem sucedido aqui no Brasil vende 3 mil exemplares.
Seria uma banda de metal vendendo um disco,
mais
né?
ou menos.
Produção independente.
Exatamente,
né?
Mais ou menos isso. Então, é claro, você tem aí os best-sellers, né? Você tem o Paulo Coelho, né? Você tem o Augusto Cury, você tem o Laurentino Gomes, mas você também tem os youtubers, que nem escritores são. Respeito, volto a dizer, não estou aqui para criticar ninguém nem nada, mas eles não são escritores, eles não fazem literatura. Eles fazem, eles produzem um conteúdo e tem público que consome esse conteúdo. Ok, respeito mesmo, mas não é literatura.
A categoria seria diário, né?
Você... Mais ou menos, exatamente.
É uma questão meio...
O Prêmio Ocasião tá muito mais para livrinho do dia de mercado, tá ligado, do que diário.
Não é literatura, na minha opinião não é literatura, mas eu respeito porque eu também acho que tem o seu valor. Eles estão trazendo uma galera... para a plataforma livro. E eu acho que isso é importante.
Isso
é importante, né? Então eu não condeno. Agora, é difícil. Você conta nos dedos de uma mão um autor que realmente é um escritor profissional que consegue viver da literatura.
Mas por que você acha que isso aconteceria no Brasil? Assim? Por que, que no Brasil, hoje em dia, a literatura é algo tão, vamos dizer assim, raro? Tão, num público tão específico. Eu posso dizer até mesmo por mim que eu não costumo muito ler, eu não leio nem a sinopse do filme que eu vou ver. Então, tipo, é uma questão minha de costume mesmo.
O Felipe assiste filme dublado pra não ler legenda.
Não, nada a ver.
Sacanagem.
Não podia perder a piada. Vem com essa. Mas eu falo, por exemplo, assim, eu sou um cara que eu não costumo ler, assim, não tenho muito costume.
Mas indo o pensamento acelerado, né? Porque eu sempre, desde moleque, tive dificuldade pra me envolver num livro, por causa minha cabeça já tava ali.
É uma questão de hiperatividade no meu caso. Tipo, pra mim não consigo ficar muito tempo parado fazendo uma coisa que é somente ler. Isso dá uma... Eu fico compulsivo, eu tenho que fazer alguma outra coisa. Eu rodo um spinner no dedo, mas eu não leio um livro. Eu sei que é uma coisa ruim isso por esse lado.
Mas
eu vejo que muita da população hoje em dia, não que tipo, seja por uma questão tipo de estação de pensamentos, mas o pessoal não quer, tipo assim, perder tempo. Como no caso, não colocando no caso como ler, como perder tempo, mas eles querem, no caso, fazer
com uma mídia mais rápida, né? Um formato mais rápido. Eu vejo filme, já tem o filme do livro, né?
A mídia salgadinho, tá ligado? Que você come na hora ali, abriu o salgadinho, comeu, acabou.
Mas uma das respostas das pesquisas, principalmente a Retratos da Leitura, que é a pesquisa que mapeia bem esse meu universo, né? Do mercado leitor, as pessoas, nas respostas, elas falam. Algumas pessoas falam que realmente acham que ler é perder tempo. Tem esse... Não que a leitura é perda de tempo, mas que
demora,
o tempo que você se dedica a ela, você poderia usar para outra coisa.
Sim.
Eu não, de verdade, eu não sei se essa questão da hiperatividade é uma justificativa. Eu não sei te dizer porque eu sou um cara ligado no 220. Até pela minha atuação, pela minha formação, pela minha profissão, eu brinco, eu falo que eu sou a Globo News, eu nunca desligo. Isso é um inferno, a minha cabeça não para um minuto, nem na hora que eu vou dormir, cara.
Mas e quando você vai ler, senta pra ler um livro, você consegue
colocar? Eu paro. Mas porque eu enxergo a literatura de outra maneira. Eu faço aquilo que quem realmente é apaixonado por leitura consegue fazer, que é entrar no universo daquilo que você tá lendo. Eu mergulho naquilo.
É um tipo de meditação, seria.
Não deixa de ser.
Exatamente.
Pra mim, é um grande passatempo, mas também é um relaxamento. Tanto que tem vezes que eu tô muito cansado que eu durmo lendo. E eu não tenho vergonha de falar isso. Não é porque o livro é bom. Eu já dormi lendo ótimos livros, mas eu tô cansado. De repente, naquele momento, não dava pra ler mais do que aquilo. Mas tem pessoas que realmente enxergam que o tempo de dedicação à leitura poderia ser usado para, sei lá, fazer uma atividade física, ouvir uma música, ir no cinema, comer, conversar e não ler, entendeu? Então, para responder a tua pergunta, eu diria, existem vários fatores que contribuem para que a literatura não seja realmente algo das massas no Brasil, tá? O que eu lamento profundamente.
Sim.
Não só por gostar, mas porque quero viver disso, já estou começando a viver disso. Mas eu acredito que talvez a criação do hábito pode mudar um pouco isso, porque é cultural, né? Você criar o hábito da leitura. Pô, eu não vou ler um livro de 600 páginas se eu não tenho o hábito da leitura. Eu Sim. vou começar a ler um livro pequeno, entendeu? Eu faço um paralelo com a própria função, o próprio trabalho do escritor. Tem muita gente que tem o desejo de escrever, pô, mas eu não consigo escrever. E o que os professores de escrita criativa, os cursos, recomendam? Comece escrevendo 1000 palavras por dia. 1500 palavras por dia. Tem gente que já tem mais facilidade. Eu escrevi um livro agora, que vai ser meu próximo livro, que tem 207 mil caracteres, mais ou menos. Eu escrevi em 2 meses.
Uau!
Mesmo trabalhando, feito um doido com o meu trabalho, nas outras coisas. Eu acordava às 5 da manhã, escrevia das 5 às 8 da manhã, entendeu? Às vezes das 5 às 9. Mas por quê? Eu já tenho essa facilidade para escrever, aí o Marcos me conhece, eu gosto da escrita. Sim. Então, acho que o hábito da leitura talvez pode mudar um pouco de uma questão que é cultural. Vai muito da força de vontade, do esforço da pessoa de, vou pegar um livro facinho aqui, vou começar, vou ler uma historinha aqui, vou ler uma historinha lá. E, de repente, vai fomentando isso.
De pequeno, entendeu? Também, a gente agora com filhos pequenos...
Fundamental, Marcão. Fundamental.
Minha filha adora livro. Lê toda noite. Lê não, né? É lida toda noite.
Música pros dormir. Meus ouvidos, cara. Porque eu, às vezes, me sinto um ET fazendo isso com meu filho. Eu vejo crianças menores do que meu filho, que nunca tiveram contato. Meu filho tem 5 anos, nunca tiveram contato com livro, mas desde 1 ano de idade já sabe mexer em celular.
Exatamente.
Exatamente. Não sabe amarrar o cadarço e sabe comprar aplicativo.
Não vou, mais uma vez. Não vou criticar, mas será que não...
Inversão, né? Tá,
será que não
está, né,
havendo uma inversão de valores?
Não, total isso. Acho que até mesmo no caso, os pais, muitos pais hoje em dia até querem, no caso, deixar os filhos mais ligados com a tecnologia, até para ter um pouco mais de sossego.
Privacidade,
calma. O professor do livro meu, que ele, falou, meu, que justamente para não ter mais discussão na casa, ele tem 4 filhos, deu um tablet na mão de cada um, que vai brincar com seus aplicativozinhos lá, tipo, cada um no seu canto, e a casa virou um silêncio mórbido.
É assim. Bom e velho cala a boca.
Então.
Aí eu dou Dramin.
Então eu vejo, tipo assim, que tá ficando cômodo pra muitos pais de hoje em dia, tipo assim, deixar o filho cada vez mais entretido com entretenimento virtual, porque assim de ficar quieto no canto dele e não ficar, pai, que é isso, pai, que é aquilo. Então o pessoal quer mais poder focar nos seus problemas e deixar um pouco a parte, tipo assim, de ensinar, assim, que deveria, tipo, antigamente os pais não vão fazer mais, deixa que a internet faz agora.
E aí eu te pergunto, Felipe, se você tá falando, a gente tá falando, né, da dificuldade de ter um público leitor, da leitura ser algo das massas, o que a gente está formando de geração nova de leitores fazendo isso? Nada.
Nada.
Entendeu? Nada. Porque o que o Marcos falou que faz com a filha dele, o que eu faço com meu filho, na verdade, minha esposa faz muito mais, é mérito dela, porque, infelizmente, eu fico menos com meu filho do que eu gostaria. Mas a minha esposa não passa uma noite sequer sem ler para o meu filho.
Que legal.
Entendeu? Sem ler. E meu filho, eu já vejo pegar o livro e falar, vamos ler.
Tem
meu filho ainda não lê. Meu
entre
filho
em loja e aponta para livro,
exatamente. Eu acabei de comprar livro para ele esse fim de semana. Até brinquei com a minha esposa, eu paguei um livro de criança, mas pô, da Ruth Rocha, que é uma sumidade pra literatura infantil, mais caro que meu livro. Eu falei, pô, carinho esse livro, né? Mas pra mim, isso não é despesa, isso é investimento.
Investimento,
eu tô formando um cidadão, eu tô contribuindo Sim. pra isso. E quem tem filho sabe que acho que o maior desafio da vida de um ser humano é criar alguém, né? Formar alguém, formar um cidadão de bem. Então, assim, dá pra mudar isso? Dá. Mas se a nossa geração de pais, né, não criar o hábito, não fomentar isso nesta nova geração, nas novas gerações, esquece, vai ser sempre assim, cara.
Vai ser a galera Matrix, meu, plug na nuca,
é isso.
Você aprende com um botão.
É isso.
E nem que for forçado a criação dessa cultura, porque eu hoje não leio, né, mais, não consigo. Às vezes pego uma biografia, alguma coisa e leio. Minha esposa também não encosta num livro, apesar de ter a vontade, falta o tempo, mas pra Olivia, é mais ou menos que nem comer vegetal, assim. assim, né? É. A gente também não é muito chegado, não é muito, mas faz bem, ela precisa, e nós comemos juntos, como exemplo, né?
Eu tenho essa carência de tempo, que eu acho que é algo comum a todos hoje, né? Mas assim, a oportunidade que eu tenho pra ler, eu tô lendo. Então assim, se eu vou andar de metrô, eu vou estar com um livro na bolsa, vou estar com meu Kindle na bolsa e vou ler enquanto eu estou no metrô. Sim. Eu leio andando. Eu já trombei na Paulista várias vezes, já escorreguei na Paulista, porque eu estou lendo.
Desliga o celular, é livro. Olha para mim, você está olhando o seu celular.
Mais ou menos isso. Se for andar, não leia.
Eu estou lendo, entendeu? Porque eu também não tenho tempo, mas se eu abrir mão desse pouco tempo que eu tenho para ler, entendeu? E não ler, pô... Eu não vou realmente conseguir fazer mais isso, que é uma coisa que me apaixona cada dia mais, que me acalma, entendeu? E é o que você falou, não deixa de ter o seu lado de terapia. Então, acredito que dá pra mudar, mas vai muito também da boa vontade das pessoas de falar, pô, eu não tenho saco pra ler, mas hoje eu vou tentar ler uma historinha aí, entendeu?
Não é por mim, né? Não é pela gente. Eu acho que meio um
mas
pouco
você
disso,
pega
né?
pra ver que até hoje em dia, tipo, a própria mídia em volta te incentiva cada vez mais a desapegar as coisas tradicionais de longa data com o próprio livro e te falar, mano, esquece, vem agora. Não,
a ideia é a evolução,
você
né?
Vê, tipo, sempre. Hoje em dia, a única hora que a pessoa, no caso, está treinando a escrita, tanto para ler como para escrever, é mandando ou lendo um post, tá ligado? Hoje em dia. É quase assim que a coisa funciona.
Isso é um problema.
Tanto que, no caso, até mudou a caligrafia. Hoje tudo é abreviado. É VC, é TB. Não é mais tipo.
E uma gramática péssima, né?
Você abrevia tudo hoje em dia e tá virando um padrão isso. Porque, tipo, é o que a mídia fala. Tipo, você tem que hoje estar cada vez mais conectado.
Mas eu não vejo problema. Você falou de plataforma, você falou de tipo de mídia, de evolução tecnológica. Eu não vejo problema, por exemplo, o cara trocar o livro impresso pelo Kindle, ler no celular, na boa. Desde que ele leia. Eu tenho os dois. Eu só não consigo ler no celular, porque ainda que eu tenha um celular com uma tela razoável e tal, é pequeno, pra mim não rola, mas eu leio no Kindle, ou leio no computador e tal. Agora, leia, entendeu? Você não é do papel, beleza, você é da nova geração, lê no Kindle, lê no teu device lá, não importa se é o Kindle ou se é outro, mas leia.
Se eu li um livro, se eu na verdade escutei um livro, o audiolivro, eu posso falar pra você assim, eu li o Código da Vinci?
Eu acho que você não pode falar que leu, mas você pode falar que você ouviu.
Ouvi,
Mas você conhece a história, se você realmente ouviu, eu também acho uma mídia muito interessante.
Mas tá? Perde, né? Porque a leitura em si, a questão de analisar palavras.
Exatamente. Por exemplo, eu gosto muito, mesmo no Kindle, quando eu tô lendo agora Madame Bovary, né? Pô, um livro do século XIX. Tem muita palavra que eu não conheço. Então, um dos baratos que eu mais tenho quando eu tô lendo no Kindle...
Procurar as palavras?
A palavra.
Ah, no Kindle,
no dicionário, entendeu? Agora, se eu tô lendo no papel, e eu leio mais no papel do que no Kindle, eu prefiro a plataforma papel.
Que desliga, né?
Total. Pra mim, sair um pouco do meu universo, né? Se eu tô lendo no papel e eu li uma palavra que eu também não sei, eu paro e vou ver o dicionário.
Sim.
Que pode ser em papel, mas pode ser no celular
que
também.
Indicação.
Mas por quê? Porque, pô, eu tenho um carinho pela língua, né? Eu gosto do idioma, eu gosto da leitura, eu sou o tipo, por isso que eu falo que eu prefiro papel, eu sou o tipo do cara que gosta de estar dentro de uma livraria, de sentir o cheiro do livro novo, entendeu? Mas isso sou eu não tô pedindo pra que ninguém seja assim, aliás, eu não tô fazendo apologia a nada aqui, eu só acho que a gente precisava ler mais, sim. Nós somos um país de poucos leitores, entendeu? Infelizmente, dá pra mudar? Como eu falei, dá, mas eu acho que a gente precisa fomentar as novas gerações, a gente tem que criar o hábito nas novas gerações. E é uma falácia, é um equívoco você falar que os mais jovens não leem. As pesquisas mostram isso, os jovens leem sim. Você tem índices aí de 70%, 80% de público de 11 a 18 anos leitor, ou seja, de cada 10 pessoas nessa faixa etária, de 7 a 8 leem. Agora você vai falar, pô, leem Madame Bovary, leem Dostoiévski? Talvez não.
Lê Crepúsculo, mas tá lendo.
Mas tá lendo.
Diário do Banana, né?
Não importa, tá lendo, entendeu? E é isso que eu falo, eu não critico o youtuber. A literatura dele, pra mim, não é literatura, eu não consumo aquele conteúdo, mas ele tá trazendo um público para a plataforma livro, seja impresso ou seja digital. E é isso que é importante, entendeu?
É meio que uma perda de valores essenciais, né, cara? Tipo, quantos mil anos levaram pra conseguir evoluir a escrita E simplesmente agora, por causa da virtualização das coisas, uma coisa tão essencial como essa foi jogada de lado.
Mas é um mundo descartável que a gente vive hoje, né? O Tinder total. É um exemplo disso, cara. Independente de quem é solteiro.
O Tinder é cardápio de pessoas.
Não é da nossa época, Midut, mas o Tinder é uma coisa, pelo que eu ouço, pelo que eu entendo, é uma coisa assim, é descartável. Ah, mas por que não queria isso, né, na nossa época? Tá, queria, mas até quão descartável, né? Tá demais, assim, a coisa tá muito...
Não, mas no caso do Tinder, tipo, o que acontece hoje em dia? Tá todo mundo migrando pra esse tipo de vida porque é o modo mais fácil. Você não tem mais que entrar numa relação e ter que viver as partes ruins da relação. Você só vai ficando com todo mundo, pega a sua parte boa, acabou, tchau.
Então, mas é ler resumo de livro, aí é ver o filme em 5 minutos no YouTube. É uma coisa... Mas é tudo isso em busca da... E é todo mundo buscando maximizar o tempo e sobrar tempo. E não sobra o tempo.
Exatamente.
E o que a gente faz de maneira porca, né? De maneira meio mais ou menos pra chegar pra dar tempo e não dar tempo. Então a gente tá vivendo uma vida meio esdrúxula. Já é julho, fim de julho. É impressionante essa questão do tempo, assim. E isso é muito assim, eu não tenho uma religião que eu sigo, que eu leio, mas o budismo eu vejo isso muito dos monges, quando eles vão limpar os templos, que eles ficam escovando os azulejos com uma escovinha, com a paciência, focando. Ele é a parte da meditação, né? É a limpeza, o importante. É a meditação de focar naquele momento. Aqueles 3 segundos são os mais importantes.
Hoje nós somos muito multifoco. E, na verdade, quando eu vejo assim, né? Quando você é muito multifoco, você acaba não tendo foco em nada.
Exatamente.
Então, isso é um problema. E eu sei, assim, eu tô falando pela minha experiência, eu trabalho com 2 computadores ligados e, às vezes, eu percebo que eu precisava ter mais. Porque, às vezes, eu tô fazendo, literalmente, 3 ou 4 coisas ao mesmo tempo. Dou conta? Talvez até dê, mas com certeza com uma qualidade inferior a que eu daria se eu estivesse fazendo de maneira focada uma única coisa. É uma necessidade fazer dessa maneira? Não sei se é, ou se a gente realmente, como você falou, se a gente está levando e entrou numa zona de conforto de uma vida esdrúxula, entendeu? Porque eu me sinto extremamente angustiado e cada dia que eu tenho que botar meu despertador 30 minutos mais cedo para acordar, porque eu não vou dar conta se eu acordar no mesmo horário, eu falo assim, ok, e se eu tiver um infarto?
Exatamente.
O que eu vou deixar pro Benício e pra Daniela, né? E aí, às vezes, até a Daniela brinca comigo, calma, pega leve, segura a onda. Eu falo, pois é. Porque quando eu percebo, eu tô realmente até com falta de ar, entendeu?
Não respira, a gente não respira.
Exatamente. Então, mas como é que você tem tempo pra ler? Como eu falei, eu pego, vou andar de metrô? Eu vou ler enquanto eu tô no metrô. Entendeu? Mas eu tenho vertigem, não dá pra ler, eu fico com labirintite e tal. Beleza, então lê quando você vai no banheiro, cara. Tem muita gente que tem o hábito. Então lê quando você acorda, enquanto você tá tomando café.
Não, a ideia é de poder fazer em pequenas frações. 2 páginas, dá sem ler 2 páginas e continua, né?
Também não. Então vai tomar no meio do seu toba e não enche meu saco, filha da puta.
Boa vontade é tudo. Boa vontade é tudo, esforço é tudo, entendeu? Eu acho que às vezes falta um pouco disso.
Mas eu vejo isso a gente como sociedade meio que trocando a qualidade pelo mais ou menos, contanto que seja rápido.
Então
pode ser meia boca,
pode ver tipo que o sistema hoje em dia ele faz isso, ele força as pessoas a ser assim, que eles estão trocando hoje em dia a urgência de você, no caso, estudar e se aprimorar pela urgência de você trabalhar. É muito mais... Hoje em dia não é questão tipo assim que é melhor, mas a situação que está o país...
Tem que produzir.
É muito mais prático você produzir e fazer dinheiro do que você ficar estudando para tentar conseguir a sorte lá depois. Tudo bem, é o modo mais certo você galgar, se aprimorar para ter um conhecimento maior lá na frente, certo? Mas hoje em dia o Brasil não dá tempo disso. Você tem que trabalhar, velho. Você tem que levantar de manhã e já cair na porrada, porque senão você não vai pagar sua conta no fim do mês.
E é isso que a galera tá revoltada com os millennials, que eles estão naquela. Eu vou, tá com 22 anos, eu vou atrás do meu sonho, nem que eu morar embaixo da ponte. Porque quando a gente tá falando, quando eu fui pros Estados Unidos com 20 anos, 21 anos, com $2,000, $3,000 no bolso, pra mim era isso. Eu não era millennial, mas eu tava assim, cara, eu vou me jogar atrás do meu sonho. E hoje o pessoal critica, fala assim, pô, ninguém quer nada com nada, eles não querem comprometimento. Eu ouço muito de pessoas com empresas multinacionais que acham que eles tinham que ficar mais tempo, eles ficam 1 ano, 1 ano e meio, e já querem sair e mudar, querem aprender coisas novas, e querem ver a vida mexer, as coisas se mexerem.
Só que você fala pro cara, qual que é o seu sonho então? Quero ser youtuber. Vai pro inferno, maldito!
Mas é que eu acho que hoje as pessoas, elas renovam os seus sonhos de maneira muito mais rápida, talvez até pelo próprio ritmo de vida, né? Por exemplo, eu sou eu não vou dizer que eu sou de uma geração, porque nós somos da mesma geração. Eu não sei pra vocês, mas pra mim, se eu fiz uma determinada faculdade, eu pensava assim, eu vou ter que ser aquilo o resto da minha vida.
Sim,
porque talvez a gente viu os nossos pais assim, os nossos avós assim, e hoje isso não existe mais, cara. Hoje parece até que as pessoas, os mais jovens principalmente, eles se orgulham em falar assim, ah, mas eu estudei, sei lá, publicidade, trabalhei 2 anos na área, vi que não era isso, e agora eu me tornei estudante de medicina, entendeu?
Bom, agora é trancar a faculdade.
Meu, e de verdade hoje, nesse momento de transição de carreira que eu tô vivendo, né, tentando sair do jornalismo que eu faço, da assessoria de comunicação, pra talvez, e aí voltando à pergunta do Marcão, falando do Epígrafes, indo pra um projeto audiovisual, ainda no jornalismo, mas tendo como objetivo final a escrita, né, eu percebo que, pô, eu não preciso ser jornalista o resto da minha vida.
Sim.
Nada me obriga, nem ninguém me obriga a ser jornalista.
É por isso, totalmente aqui na cabeça, né?
É nosso. Então, pô, se eu quero ser escritor, então tá, eu vou tentar me qualificar pra ser um bom escritor e talvez viver disso lá na frente. Agora, se daqui 3 anos eu também falar, meu, não é mais isso, cansei, aí talvez seja o pensamento dessas novas gerações, né? Pô, nada me impede, então tá, vou uma guinada de novo, vou recomeçar, entendeu? É claro que quando você é mais velho, você tá na casa dos 40...
Falta energia, falta testosterona.
Você tem a criança pra cuidar, você faz a conta antes de dar o passo, né? É diferente, quando você é mais novo...
Não dá pra arriscar tanto.
É claro, tudo é muito mais
calculado.
É muito mais fácil recomeçar do zero quando você é mais novo do que depois.
É lógico.
Quando tá sozinho também, né? Sem filho, sem esposa, aí é uma coisa que você por você.
Tem muito menos a perder, você pode se jogar muito mais.
É claro, mas de qualquer forma, e aí, pra finalizar, pelo início da pergunta do Marcão.
Sim, eu
perguntava.
A questão do projeto, o Epígrafes nasceu disso. Eu percebi que não ia dar pra viver só de livro. Falei, bom, então vou montar um projeto de escrita. O que é o projeto de escrita? É eu poder realmente trabalhar com qualquer tipo de plataforma, qualquer tipo de mídia que tenha escrita como pano de fundo. E o programa Epígrafes, né, que hoje tá nas mídias sociais, no YouTube, ele nasceu disso. Eu achei que, na verdade, o Epígrafes ia me promover como escritor. Mas ele acabou tomando um rumo tão bacana, assim, que eu percebi que, na verdade, além de não ter vendido nenhum livro com ele, eu gostava disso. E era algo que em 20 anos de carreira, quase, eu nunca tinha vivido, que era realmente fazer a televisão. Né? Eu falei, bom, então tá, então vamos lá. Comecei despretensiosamente, com amigos próximos. De repente a coisa começou a decolar com convidados conhecidos, com caras realmente importantes. E aí eu falei, bom, então tá, já que é isso, vamos fazer a coisa seguir esse rumo.
Sim.
Né? Então, hoje o Epígrafes é realmente um programa formatado para a televisão, tanto que aqui em primeira mão, vou revelar, no podcast.
Olha só!
Tô montando aí um plano de negócio para realmente, talvez em 2018, estar na televisão com o Epígrafes, porque eu sei que é um produto, eu não tô menosprezando a plataforma internet, mas é um produto que ele tá... Ele não fala a língua do perfil de produto da internet.
Exato. Entendeu? Entendo totalmente.
Então não adianta, porque eu não vou escalar o produto na internet. Hoje a internet para mim é um repositório do material produzido, né? Eu tenho que estar com esse produto na televisão. Isso faz parte do meu projeto de escrita, assim como o meu novo livro, assim como, de repente, começar a escrever roteiro para cinema, para teatro, escrever peças de teatro, o Histórias Quase Verídicas, que é a minha primeira ficção, que eu lancei há 2 anos, que eu trouxe aqui para a nossa entrevista, que é uma coletânea de contos, né, do dia a dia, ele vai virar um curta-metragem. Isso é um projeto de escrita, né, isso faz parte de um projeto de escrita. Então, o Epígrafes, ele nasceu de uma necessidade que eu senti de... fazer uma mudança de carreira, realmente. Eu sou assessor de comunicação, eu não gosto da vida em redação, trabalhei já em redação como jornalista, mas nunca foi minha praia, por isso que eu fui para assessoria de imprensa. Mas eu acho que eu já cumpri a minha missão como assessor de imprensa. Eu sinto que com as mudanças da comunicação também, eu já não me enquadro mais nesse universo. E aí eu falei, bom, então eu vou aproveitar o new útil, o agradável, né, o tema que eu gosto, que é o livro, e aquilo que eu sei fazer, que é me comunicar, e vou meter a cara no mercado. E foi o que eu fiz. Botei o projeto no ar em dezembro de 2016, Agora, no, gravando hoje o podcast 51, eu tô com o programa 17 no ar, mas já tô com mais 20, tô até gravado, se não me engano, 21 ou 22, e não vou parar mesmo, não me dá dinheiro, mas me dá muito prazer, me dá muita alegria.
Exato,
é isso que a gente precisa para fazer a coisa acontecer.
Exatamente.
Né? É o que tá faltando, gente.
É a mesma proposta do nosso podcast, segunda, né, independente, a gente tá aqui se encontrando e vai atraindo pessoas com a mesma ideia, como, né, amigos de 21 anos atrás.
Isso aí.
E pessoas com a mesma... E é legal que você falou de trabalhar tudo dentro dali da sua formação, da sua experiência.
Sim.
Seja escrevendo roteiro, seja escrevendo livro, seja...
Eu nunca escrevi roteiro, por exemplo, mas hoje que eu...
Nem brincando, assim, esboço, nunca?
Nunca. Mas hoje, por exemplo, que eu faço escrita criativa com um profissional chamado Paulo Tedesco, que é o meu editor agora, né? Ele que vai me lançar aí o meu novo livro, lá do Rio Grande do Sul. E fazendo a leitura crítica do Histórias Quase Verídicas, depois de lançado, eu percebo que, sem querer, eu escrevi, naquilo que eu achava que era um conto, eu escrevi algumas coisas que eram mais para um roteiro, que eram mais para uma pegada de vídeo, que era mais para uma pegada de teatro, às vezes, do que realmente para literatura. Por quê? Eu lancei por autopublicação. Né, eu não tinha o conhecimento, eu não tinha o estudo que hoje eu estou acumulando, que eu estou tendo, então eu nunca fiz, Marcão, eu sempre fui muito autodidata nisso. Agora não, agora eu falei, bom, se eu quero me profissionalizar, eu tenho que me qualificar, e aí eu estou buscando essa qualificação. Ainda não estou fazendo nada voltado a roteiro, tanto que pro curta-metragem do Histórias Quase Verídicas eu tenho um parceiro, que é o ator Vitor de Castro, que também é o diretor e o editor do filme. Aliás, Vitor, você está em débito comigo, eu estou esperando esse filme há muito tempo.
E o filme como tá? Ele já foi gravado?
Já foi todo captado.
Todo?
Toda a captação.
Agora que
eu falei
que ia ser figurante, pô.
Eu fui figurante. Você vê como as coisas. Eu fui figurante em duas histórias. Uma sem fala e a outra ele falou: não, você vai ter fala. Eu falei: então tá, vamos lá.
Que legal.
Nunca pensei em ser ator na minha vida.
E rolou aí, foi.
Rolou,
foi
na boa, que na legal. Boa, entendeu? É claro, eu não sou ator, não estudei pra isso, não sei se um dia eu vou me tornar, mas foi muito. Foi gostoso fazer isso, entendeu? Por quê? Porque tudo que eu tô fazendo com paixão. E o meu professor, que é o meu editor, ele fala, para a literatura eu acho que se aplica a outras áreas da vida. É piegas, é clichê, mas é real. Eu posso falar isso para vocês. O que a gente faz com o coração toca as pessoas. Dá certo, entendeu?
É.
Tanto que o Histórias Quase Verídicas tem 18 histórias, e dessas 18 histórias, duas não tem o viés mais cômico. Só duas. E é justamente uma dessas duas... que mais tocou as pessoas, que emocionou as pessoas e que gerou, inspirou o livro que eu vou lançar agora.
Olha,
que na verdade
demais.
Tem uma pegada mais dramática do que humorada.
E qual seria o tema dessa história que chamou a atenção?
A adoção. Que vai ser o tema do meu próximo livro.
Que legal.
Então assim, tudo bem, no Histórias Quase Verídicas até tem um desfecho aí mais bem humoradinho e tal, mas é um tema mais pesado, né? Falar de adoção e tal, né? De abandono. E de repente foi, mas por quê? Porque eu escrevi essa história realmente com o coração. E aí, quando eu, conhecendo meu professor, ele leu e tal, ele falou... Pô, eu até me emocionei lendo pra ele, né? A metodologia que ele usa é... Ele pede pro aluno ler o texto. E aí, lendo, me tocou realmente. Ele falou, sabe por que você tá emocionado? Porque você escreveu com o coração. A sensação que você tá tendo, você transmitiu pros seus leitores. Então, acho que hoje, o Epígrafes, o livro, o filme que vem aí do Epígrafes, do Histórias Quase Verídicas, perdão, tudo tá sendo feito com a paixão que eu tenho pela escrita. E é por isso que eu tenho certeza que, eu falo pra minha mulher, não vai dar certo, já deu, tô ganhando dinheiro, porra nenhuma, pra falar português bem claro, mas eu estou muito feliz como nunca estive, eu estou realizado, e eu acho que isso não tem dinheiro que pague.
Não, e o mais legal de fazer as coisas com coração, com amor, é que eu tô com vontade de ler um livro agora, a gente pode chegar em casa hoje e dar uma lida num livro.
Você vai começar lendo o meu, e aí depois...
Exatamente, eu vou ler pra casa, não, porque é isso mesmo, eu dou aula de inglês, sou professor de inglês, e eu lido com muitas pessoas que odeiam o inglês, mas precisa. E eles falam às vezes, poxa, você até me convence que a estudar um negócio, até assisti um seriado ontem, porque você... E é isso, fazer com amor é meio que isso.
É
música
isso.
É muito isso, né?
Total.
Você expressar ali, as pessoas se conectarem e com amor. E a
banda... Mas esse é o grande problema, que hoje em dia, tipo, eu vejo que tudo, quase tudo hoje em dia que é focado pra você fazer, não é nem uma questão de você fazer com amor, é você fazer pelo retorno que você vai ganhar. E já muda totalmente o conceito da coisa.
Mas sempre
muda
é tudo
absurdamente.
Assim, é. Não, mas a pergunta é muito comum pra mim, e de amigos, não de família. De, ah, o podcast, mas vocês estão com o patrocinador, tá ganhando dinheiro? Eu falei, não, a gente vai gravar.
Todo mundo
pergunta. Mas quanto tempo vocês fazem? Ah, mas um ano e pouquinho. Pô, mas não tem nada virando ainda. Eu falei, cara, a gente nem tá... De verdade, a gente nem tá pensando a respeito.
Mas
a gente
você quer... imagina, no meu caso, eu sou jornalista por formação e hoje, ainda que vocês não sejam, tenho certeza que pelo produto que vocês têm hoje, vocês tendo mídia, vocês sabem como o jornalismo hoje já não é mais o jornalismo de 20 anos, quando
com
eu entrei
certeza.
Na faculdade.
Né?
Tanto que cada dia que passa me dói mais ler a notícia do fechamento de um veículo, né, dos passaralhos aí nas redações, do tanto de colega que eu tenho que está desempregado, ou que desistiu do jornalismo, desistiu da comunicação. Então, quando, você imagina, quando você é um profissional dessa área, que está vivendo um momento de transformação tão profundo, que está numa crise profunda, porque está também, tudo bem, é meio que coletivo, mas o jornalismo, a comunicação em especial, passa por um momento de crise muito profundo, em função dessas mudanças todas. E aí você vira e fala assim, ah, eu estou tirando o pé do jornalismo, ah, que legal, o que você vai fazer? Ah, eu quero ser escritor. Pô, mas você é maluco. Você é maluco. Você comeu merda, porque, pô, você tá saindo de um lugar que tá complicado e tá indo pra outro que historicamente é mais complicado.
Exato.
Ainda.
É mesmo.
Que não vai te dar futuro nenhum. Mas aí entra a história desse negócio do amor. Eu tô fazendo por amor, cara.
Mas é complicado, porque você vê que hoje em dia, tipo assim, muito desse lance de você fazer com amor é você, no caso, expressar seu pensamento. E hoje em dia, você vê uma castração tão grande da liberdade de expressão, como teve até o caso daquela da Mônica Iozzi, que fez o comentário. No caso daquela, na internet, ela fez um comentário a respeito de um deputado, se eu não me engano, que fez um comentário falando sobre, justificando uma agressão que teve uma mulher, ela foi defender essa mulher, num comentário dela que ela foi até meio radical, colocando o nome do deputado, qual foi a treta, e o cara processou ela pelo comentário que ela fez na internet, falando que ela, por ser uma pessoa pública, tinha que usar a liberdade de expressão dela com mais consciência e com mais prudência, e ela acabou sendo processada, vai ter que pagar R$38 mil pra esse cara, porque ela simplesmente foi, aqui no meu caso, fazer uma justificativa, uma expressão dela. Pode, tipo, defender uma mulher que estava sendo injustiçada e ela falou, meu, é meu direito poder expressar meu pensamento. E não, foi processada pela lei e vai ter que pagar. E isso vai castrando você. Que nem aqueles casos que tem, que você vê inúmeras vezes, assim, aquele, no caso, processado da Dani Gentili.
Recentemente, né, com aquela... Você viu isso?
Que ele, inclusive, ganhou
apelou,
a casa,
lógico,
lá,
e tal, é o jeito dele, é o humor dele, mas...
E, tipo, você vê que você fica castrado, você não pode mais expressar como você quer. Mesmo no caso, tipo assim, uma coisa que é pra sentimento bom, algo que vem do coração, que vai fazer bem pras pessoas, você perde a vontade, porque você vê que tem uma censura por trás, assim, controlando, que não, você tem que falar só o que eu quero que você fale e do jeito que eu quero que você fale. Então, quer dizer, cara...
Então, mas aí, Felipe, que pelo menos pra mim, como escritor, a literatura, ela é libertadora. Porque eu teria, assim, eu ouvi de algumas pessoas, próximas até, ah, você quer ser escritor? Ah, então, pra você ganhar dinheiro, o cara já vem com a receita. Pra você ganhar dinheiro, você vai ter que escrever os 50 tons de cinza. Olha, respeito, realmente, a autora de 50 tons de cinza, ela acertou a mão, não vou falar no sentido literário, mas eu vou falar no sentido de produto, ela montou no dinheiro, mas não é aquilo no que eu acredito.
Exatamente.
Então, por que que eu falo que a literatura é libertadora? Eu acho que o jornalismo tem um pouco disso que você está falando, né? Aquela história do o que que vende no jornalismo ainda? É a polêmica, a mulher pelada, é a desgraça.
É o tal da opinião pública.
Isso vende, ainda é assim, historicamente é assim. Mas a literatura, ela me permite escrever aquilo que eu acredito. Ainda que eu escreva para nicho, ainda que eu escreva para poucas pessoas. Porque eu acho que tudo na vida realmente tem esses dois lados. Eu poderia, como escritor, falar, então tá, eu vou ceder e vou escrever o que escreve Paulo Coelho, que escreve essa moça do 50 tons para ganhar dinheiro, para ficar famoso, mas não é algo no que eu acredito, não é algo do que eu gosto. Ou eu vou fazer aquilo que eu gosto, escrever aquilo no que eu acredito e vou ganhar o meu de uma outra maneira.
Pergunta, você conseguiria escrever, focar e falar, vou fazer um livro que... Primeiro que a gente não consegue saber nunca se vai ser viral, se vai ser um best-seller, se vai ser, né, top 10. Mas você conseguiria, não por ir contra os seus princípios, mas não ia ser uma bosta, porque não tinha amor, não sai, exatamente. Não sai. É.
Eu até, outro dia me perguntaram se eu tenho vontade de escrever literatura para criança. Falei, ó, eu tenho, mas eu não sei se eu tenho talento, porque realmente, eu acho que a escrita passa pelo talento, invariavelmente. E eu não tô aqui falando que eu sou um puto escritor, não é isso, mas, pô, não é fácil escrever, entendeu? Às vezes você tem os bloqueios, você tem que ser criativo, você tem que ser original, né? Você tem que saber se colocar para que as pessoas entendam a sua mensagem. Aí na literatura você entra, o narrador, como é que vai ser? Primeira pessoa, terceira pessoa, as questões mais técnicas. Então, eu acho, para mim tá muito claro, que eu não teria condições de escrever, por exemplo, o gênero do Paulo Coelho, o gênero de literatura erótica, porque eu não é aquilo que eu consumo, não é aquilo no que eu acredito, não é aquilo que realmente me move, você entendeu? Aí entra essa história do amor. Por que que eu tô escrevendo, por que que eu escrevi um livro de contos com essa pegada do humor? Porque eu sempre li Luiz Fernando Veríssimo, porque o Veríssimo pra mim fala o dia a dia, ele tem uma abordagem muito sagaz, às vezes mordaz até, de algumas coisas que realmente tocam a gente, que a gente vivencia aquilo, tá próximo de mim. Pô, então na hora que eu percebi que eu tava escrevendo, eu falei, tô escrevendo sobre a influência de Veríssimo. Eu tenho muita vontade de escrever biografia também, porque eu leio muita biografia. E um cara que eu admiro, que ele não escreveu a biografia de uma pessoa, mas ele escreveu a biografia de parte da história, é o Laurentino Gomes, que escreveu a trilogia 1808, 22 e 1889, né? Pra mim, são coisas nas quais eu acredito. Então, eu acho que como escritor eu vou fluir se realmente eu me dedicar a isso. Entendeu?
Senão...
Agora, você pode sim, se você tem o dom da escrita, se você é uma pessoa que domina a técnica, fala, bom, eu quero montar no dinheiro, e pra mim tanto faz como tanto fez o que eu vou escrever, beleza.
Vai lá, faz uma autoajuda, o segredo 3,
tá,
agora
bem.
A coisa é pessoal, tá ligado?
Como é que eu vou conseguir ajudar alguém se eu não consigo me ajudar, gente?
É verdade, entendeu? É verdade.
Eu sou um cara estressado, eu sou um cara agitado, eu sou um cara ligado no 220. Como é que eu vou pregar para que alguém seja calmo se eu não sou? Entendeu? Como é que eu vou pregar literatura erótica? Vou tentar escrever literatura erótica se eu não consumo literatura erótica.
Ou mesmo pregar pra alguém ser como você é. Você começar a pregar. Não, gente, tem que ser, ó, acorda às 5 da manhã, acorda mais cedo, 10 pra 5, aí você consegue ler. Você tem que conseguir, né, os motivadores.
Isso é algo, Marcão, que me incomoda muito. Eu acho que a gente tá vivendo muito um mundo hoje, muito de mimimi. E um mundo onde todo mundo é especialista. Todo mundo é
fotógrafo,
todo mundo é mentor, todo mundo entende de tudo, todo mundo tem a receita para alguma coisa. Então, eu vou te dar a receita para você ficar rico em não sei quantos dias, eu vou te dar a receita para você ter sucesso na sua empresa, eu vou... E a vida não é isso, na minha visão.
É verdade.
Eu respeito, mas pra minha vida não é isso. A vida é um aprendizado diário, entendeu? Eu aprendo com meu filho.
Até porque pra viver não tem receita.
Exatamente,
né?
Não há receita.
E cada um. Personalidade, né? Criação.
Não é porque o Jorge Paulo Lehmann deu certo e se tornou o cara mais rico, um dos caras mais ricos do mundo, que se eu seguir o que ele fez na empresa dele, a minha vai virar também a Apple, entendeu?
É que tem pessoa que não tem a capacidade de, no caso, diferenciar o mundo como eles acham que deveria ser. E o mundo como é. Eles querem colocar a visão deles e foda-se.
Não, as pessoas estão vivendo procurando um tutorial da vida perfeita e
procurando
moderna.
Procurando um mentor, procurando um espelho.
Um produto que que a família
é
feliz.
Se não é uma pessoa, é um produto, é uma situação. Isso não existe. Isso não existe, entendeu? Cada vivência é uma experiência. A gente está filosofando aqui, mas eu acredito nisso.
É 100%.
Eu não tenho nada contra, realmente. Eu tenho os meus mentores também, as pessoas que me ajudam nessa construção de carreira que eu estou fazendo. Mas assim, eu tenho que ter discernimento de que tem hora que tem que ser eu. Sou eu e eu, entendeu?
Exatamente.
Ponto. Não é porque o cara falou, ó, meu editor mesmo, ele me deixou muito, muito à vontade nesse novo livro. Olha, eu acho que você tinha que ir por aqui. Se você não for, beleza, não vai estar uma merda. Mas podia estar melhor. Reflita, pense. Pô, isso eu acho legal. Entendeu? Isso eu acho legal. Agora, hoje, a galera quer receita de bolo, cara. Ah, o segredo do casamento feliz. O segredo
de coco.
O segredo do filho perfeito.
Tudo isso.
O segredo da empresa milionária.
Outro dia eu falei pra minha esposa, a vida virou vestiário, quando você é moleque, vestiário, que fica disputando o tamanho do pinto, cara. Fica todo mundo se olhando assim, mas falando, pô, isso, o cara tá com um carro melhor que o meu, a mulher dele é mais...
E a mídia social fomenta muito isso, né?
100%, 100%.
Você entra lá no Facebook, ah, porque o fulano de tal tá na Europa passeando com a família e você tá pagando conta, tá no vermelho no banco.
Mas é que tá, no, ainda mais internet, você vê que é muita gente que no caso eu comi mortadela é rota caviar, né? Quando ela tira as fotos que teve na Disney,
mas a cobrança, a partir do momento que a gente entrou na Facebook,
a pressão,
mesmo a gente com a cabeça boa, entrou lá, já começa uma coisa meio, peraí, o que isso faz a minha vida?
Existe uma pressão, isso eu abordo no meu novo livro, eu vou falar sobre sobre a adoção, mas sobre várias perspectivas, não só a adoção pai e filho de criança abandonada, mas adoção, às vezes, do cara que se sente sozinho no mundo porque acha que não deu certo, entendeu? É. Do cara que realmente fala assim, pô, eu tenho um amigo que é médico, que ganha 50 pau por mês, que anda de, sei lá, Mercedes, entendeu? Que mora no Morumbi, num apartamento que vale isso. 30 milhões de reais, e o cara estudou comigo e hoje eu tô aqui no vermelho do banco, né? Isso não deixa de ser fruto desse momento que a gente vive, entendeu?
Muito.
Você, se você não se monitora, você acaba entrando nessa pressão, e aí você fala assim, não, então, peraí, eu preciso ter 5 empregos, eu preciso botar meu filho pra estudar não sei aonde, eu preciso ter não sei que carro, isso
não vai
estar
realizado e não vai estar feliz, né?
Mas isso é um ciclo próprio do sistema, tipo, porque teve até um vídeo muito bom que eu vi no YouTube, que chama História das Coisas, que é uma americana explicando o quanto os Estados Unidos ferrou com o planeta. É muito louco as explicações dela. E ela mesma fala que o princípio foi dado nos anos 50, quando matemáticos se juntaram, e um matemático chegou à conclusão pro presidente da época que o conceito para fazer a humanidade prosperar ia ser a base do comércio.
Consumo,
fazer o dinheiro girar.
É
o e qual que é o modo de se fazer o dinheiro girar? É sempre fazer a pessoa achar que ela nunca vai ter
ela
suficiente.
Tá sempre atrás,
sempre falta alguma coisa. É. Então eles colocam isso pesado na sua vida. A sociedade te impõe isso. Você tem que ter, no caso, você tem que crescer, se formar, fazer um trabalho de sucesso, já casar, ter uma casa, ter um carro, porque é assim que funciona a vida.
Que é uma competição,
e
né? O negócio
tá
virou uma competição
monstro. Se você tá atrás disso, você se sente horrível. É. E as pessoas se podem se sentir horrível
aí. Aí entra esse lance de você ter equilíbrio e discernimento pra não entrar nessa. Ou se você perceber que você tá entrando, você fala assim, opa, peraí, preciso tirar um pouco o pé daqui. Entendeu? Porque...
Tem que perceber.
Eu me senti um ET quando, por exemplo, eu dei um tablet pro Benício no final do ano passado. Até então, o Benício nunca tinha...
Ele tem 5?
Ele fez 5 agora.
Fez 5 agora.
Daí ele tava com 4,5. Mas eu vi alguns amigos, pô, mas como assim teu filho não tem tablet?
Vai ficar pra trás no mercado de
como?
Trabalho, né?
Pô, mas teu filho não faz inglês ainda?
É.
Gente, pelo amor de Deus, meu filho tem 4 anos e meio na ocasião, agora 5.
Meu filho
não precisa de tablet ainda. E agora ele tem, e assim, comigo do lado, ó, vai usar nessa hora, comigo do lado e tal.
Certinho.
Porque, gente, é muito fácil a gente se corromper nesse momento que você colocou muito bem, eu concordo, nesse momento em que há essa pressão social, entendeu? Pra que você, pô, você tem um programa de rádio e não tem patrocinador? Pô, você entrevistou o Pondé, você entrevistou o Boixá e não ganha dinheiro com isso, você paga pra fazer? Sim!
Vocês não entendem, né?
Sim! Mas também porque, na minha visão, porque também existe uma deformação do sistema. Por quê? As pessoas não consomem esse conteúdo que nós produzimos.
Sim.
Eu falo eu no Epígrafes, eu falo vocês no podcast, é um nicho de público, porque as pessoas hoje consomem conteúdo que não é perene, conteúdo que não faz pensar, é um conteúdo raso.
O pessoal que trabalha com mídia, eles não pensam em fazer o foco desses, eles querem fazer o salgadinho.
Mas é porque o raso vende, o profundo não vende. Entendeu?
Exato.
O profundo não vende. Quando eu peguei um livro de Dostoiévski esse fim de semana na mão, que se eu não me engano foi Crime e Castigo, que eu queria comprar, e vi que custava 100 reais, não que não valha, pô, pra mim vale muito, mas eu falei, meu, não é acessível.
Não é acessível.
Como é que você vai exigir, então, que uma pessoa conheça a obra de um gênio como ele se o livro custa 100 reais? E às vezes o cara ganha um pau por mês, um pau e 200 por mês.
Você nem sabe escrever o nome dele.
Pois é.
E além de custar caro assim, fica em locais específicos de difícil acesso.
O Oliveiro virou pra mim, eu tava numa rede grande, não vou citar nomes pra não comprometer ninguém, e pra não fazer marketing, mas já que a gente tá falando disso.
Obviamente, sim, vou fazer direito.
O cara virou pra mim e falou assim, Dostoiévski, que é um único nome... Falei, pô, tudo bem, o cara não precisa conhecer a obra do cara, mas o cara é livreiro.
Então, é um nome, é exatamente.
Pô, eu tô falando de um dos maiores escritores da história da humanidade. Ele ainda falou, Dostoiévski, é Fyodor Dostoiévski. sabe, isso tudo bem.
E fala, seu moço, não fala essas coisas, não.
Eu sou apaixonado por literatura, pra mim dói, entendeu?
Pior que eu aposto que ele sabe escrever direitinho o Schwarzenegger.
É incrível. Não tem nada contra.
Schwarzenegger, tá ligado?
Eu não tenho nada contra, Marcão, mas.
Mas é contraditório, né? Uma loja de livro, né? No caso de uma pessoa.
Mas é porque, provavelmente esse cara. Eu não quero julgar, mas já julgando. Enfim, já estamos aqui, vamos. Já que tá na chuva, vamos nos molhar, né? Provavelmente esse cara não tem realmente o hábito da leitura. Provavelmente o processo de seleção desse cara pela grande rede não foi mais tão exigente quanto talvez foi em outras épocas, né? Por uma questão de momento econômico, momento social, de deformidade de sistema. E aí a gente volta à pergunta inicial. É um país de poucos leitores? É. Dá pra mudar? Dá. Mas enquanto depende do homem, eu fico um pouco receoso. Porque onde o homem põe a mão, às vezes complica, né? Em vez de... ajuda muito. O homem já... pô, quantos avanços. Mas às vezes a gente consegue complicar algo que é simples, cara.
O que eu acho mais difícil da leitura, né? Da crescente da leitura, é que seria ir contra a tecnologia. Apesar dos livros digitais, do livro eletrônico, do audiolivro, é quase que uma... Eu tava pensando hoje pra vir pra cá pra conversar com você sobre o livro. Eu colocaria na mesma ali parte, no mesmo grupo de quem ouve vinil hoje. Quase. Sabe assim?
Quase um ato de nostalgia.
Um pouco extremo, mas eu penso assim, aquela coisa de você quer parar, você quer se desconectar, você quer uma coisa analógica pra o seu tempo com você. Porque a única proposta de ouvir um vinil hoje, além da qualidade, lógico, de som, mas o lado do vinil dura 30 minutos. É muito rápido, cara. Hoje em dia, 30 minutos é... geralmente rendia um lado de disco. Hoje não compensa mais. Então é aquela coisa mesmo, você colocar, sentar e ouvir. Que o Vinícius Castro faz, sente e consome ali, consome a música, porque não dá pra pôr mais música de fundo, não compensa. Eu vejo isso muito com a leitura também. As pessoas querem o rápido, é tudo o rápido. Por que o Instagram tá crescendo tanto? E é do grupo Facebook. Porque o Instagram é imagem. As pessoas olham ali, ó. É quase, sabe, uma lobotomia. A pessoa tá vendo ali praia, viagem, com prato de comida.
É, mas é basicamente igual aquela série do Black Mirror lá, aquele episódio lá do futuro lá que...
dos pontinhos, né?
Todos têm que compartilhar. Tudo hoje em dia é
troco
baseado
likes,
em...
né?
Você já viu essa série do Black
Mirror? Não, não. Você tem Netflix? Não.
Não, não tem. Eu
já falamos disso,
né? Nem Netflix eu tenho, cara.
Muito bom, muito bom.
E eu vou te falar o seguinte, já que a gente tava de tecnologia. Eu tava me achando um ET quando começou a passar pela minha cabeça a ideia de não ter mais celular. Meu celular quebrou na véspera da minha saída de férias, em janeiro desse ano. E aí eu... precisamos fazer alguma coisa aí?
Não, tô checando o tempo.
Dá uma pausa,
Não, a fita tá boa. Tem fita.
Cassete?
É.
E, bom, eu falei, meu, eu não quero mais celular, porque...
Ele quebrou, você não queria substituir?
Eu não queria outro telefone, porque... não, de verdade, com essa história de nunca desligar, cara, trabalhando com futebol ainda, hoje menos, mas teve uma época que eu trabalhava com técnico de futebol, que às vezes o jogo no meio de semana, acabou de madrugada, o cara podia ser demitido no meio de semana, eu já ia dormir tenso, com medo do telefone tocar, tipo, 3 horas da manhã. Nunca aconteceu de tocar, mas aconteceu de mandar mensagem esse horário, de jornalista me procurar 1 hora da manhã e tal. Eu falei, não, eu não quero mais isso pra mim, cara. Eu não quero, porque é enlouquecedor. É um consumo tão rápido de informação que você é engolido por ela.
Sim.
E aí, mas aí é o que eu falo, que é o que a gente está discutindo até agora. A gente não se aprofunda, é muito raso, entendeu? E a literatura, pra mim, é um momento em que eu consigo me aprofundar. Ainda que eu esteja lendo um livro, que é o, como eu falei, Madame Bovary, que é um livro... pra mim tá sendo chato, é um livro maçante, mas eu já fiz umas 50 anotações no livro, porque eu mergulho na história, entendeu? Então eu acho que o Histórias Quase Verídicas, e até já fazendo o meu jabá aqui, ele é isso, é um livro de contos, são histórias curtas. Então, se eu não tenho o hábito da leitura, você não precisa sentar pra ler meu livro inteiro. Pega uma das histórias, pega o título lá no sumário lá, qual o título te chama mais atenção? Pega lá, tem 4 páginas. Pô, lê essas 4 páginas, acabou, entendeu? Acabou. Por quê? Porque eu acho que é rápido, mas ser rápido não significa sempre ser raso, entendeu?
Perfeito.
Às vezes sim, e muitas vezes. A história do celular é muito isso. Por que eu queria te encontrar hoje? Porque são 21 anos sem te ver pessoalmente.
Eu vou chorar de novo.
Não, mas eu...
É chocante, cara.
E aí, falando
essa
história da Netflix, acho bacana, embora eu não seja um cara muito do vídeo, né, do cinema, tal, da série, acho muito bacana, mas eu sou cinestésico, entendeu? Eu preciso realmente, pô, vem aqui, deixa eu te dar um abraço, vamos, pô, você tá diferente, você tá mais velho, você tá com ruga.
Real, cara.
E a gente, às vezes eu tenho a sensação que a gente não vive no mundo real. Entendeu? E isso me assusta, principalmente sendo pai hoje, me assusta muito.
É porque a gente tá preparando o berço pra eles, né?
Exatamente. Então, mas voltando também à história do amor, eu não desisto porque eu me encontrei nisso, entendeu? É murro em ponta de faca? Pode ser, mas eu tô fazendo com muito amor, E eu, se a gente tá fazendo com amor, como eu falei, na minha visão, cara, eu tô realizado. Vou ganhar dinheiro? Pode ser que uma hora vire um best-seller, mas se não virar, vou ser feliz do mesmo jeito.
É a jornada,
esse,
né?
Esse é o ponto.
A jornada.
Entendeu?
Felipe...
Eu só queria fazer uma retratação aqui, por sinal, até o nosso amigo Marcos me lembrou aqui, que quando eu falei da Mônica Iossi, eu não lembrava, no caso... Por favor, sem malícia. Eu não lembrava do nome do deputado, que, do político que ela foi se envolver, foi o Gilmar Mendes. Ela fez um comentário sobre ele.
Gilmar Mendes.
Fez um comentário sobre ele, que ele
hashtag.
Fez... Ele falou o que ele falou mesmo aqui? Não lembro exatamente, eu sei que no caso assim doeu. Sobre uma pessoa, uma mulher, no caso, que acabou sendo ofendida pelo comentário dele. Ela fez um comentário sobre...
E o processo rolou mesmo, ela vai ter que pagar?
O processo rolou mesmo, ela vai ter que pagar R$38 mil, ou R$30 mil, alguma coisa assim, que vai ficar, no caso, ou ela fazia isso, ou ela, no caso, pagava um pouco menos e fazia uma retirava o comunicado do ar e fazia uma retratação falando, ó, desculpa, gente...
E ela falou mal dele por rede social? Ela se meteu
por rede social, tanto que ela tirou as redes sociais dela.
Ah, depois
saiu do ar de tudo. Tá sendo uma moda grande isso, eu vejo acontecer. Muita gente saindo do ar de internet, porque, meu, você vai uma hora se expor, mostrar um pensamento e você é crucificado violentamente pelos tais dos haters e as pessoas param de se expressar. De falar o que pensam, porque você não pode falar o que você pensa.
Mas
tem
é
que ser compartilhado.
Por outro lado, também existem, como você falou, os haters, existem as pessoas que elas massacram os outros também sem pensar. Elas ofendem sem pensar. Eu lembro que quando eu entrevistei o Pondé, foi até engraçado, cara. No YouTube, um canal chamado Grandes Mestres e Pensadores, um canal muito bacana, promove aí uns vídeos de reflexão filosófica e tal. Eles compartilharam lá meu vídeo. E aí, nesse canal, entrou uma pessoa, uma mulher, cara, pelo menos se identificava como mulher, que em vez de... Tava Laerte? Todo mundo falando da entrevista. Tô atrás do Laerte com epígrafes, cara. O cara é fera.
Fera.
Beijo, Laerte.
Ela simplesmente, em vez dela criticar, né, ainda que falasse mal da entrevista, ela começou a falar: nossa, mas esse menino, se referindo a mim, esse menino, ele tem algum tique nervoso, ele fecha o olho quando ele faz a pergunta, que estranho. Aí eu fiquei pensando, eu ri, de verdade eu ri, cara. Eu respondi pra ela com toda a educação que eu tenho, que realmente...
Nunca mais piscou?
Eu não sou de brincar. Botei dois palitos, né, tipo desenho do Tom e Jerry, né?
Virou justo, o cara não pisca.
Mas eu respondi pra ela, falei, olha, tô começando agora no audiovisual, foi um toque pra mim, vou tentar melhorar. Mas de verdade, eu fiquei imaginando assim, que leva uma pessoa a entrar no canal e fazer um comentário desse?
Não,
entendeu?
E toda coisa boa do vídeo, do conteúdo, fixar...
Ela podia ter
coisa...
achado uma merda e falar que entrevista horrível. O entrevistado é ruim, o entrevistador é ruim e tal. Mas ela foi se ater ao eu fechar o olho no momento da pergunta. Eu falei, cara, isso é paranoico.
É o pessoal que adora caçar pelo em ovo, né,
é
gente?
Paranoico.
Mas é o perfeccionismo,
então,
né?
Então, esse lance da Mônica Iossi é porque também tem o outro lado. Você tem o cara, né? Quando eu falo o cara, eu falo as pessoas que param com o único objetivo de olhar a imperfeição na visão dela e criticar, e massacrar, e execrar. Pô, vai pro inferno, cara.
Tem tanta gente assim, né, cara?
Vai pro inferno.
E bom, para essas pessoas que estão ouvindo, que são haters, o que você gostaria de deixar como mensagem para ela, assim? Nesse
eu queria deixar a tradução de haters, porque talvez eles não entendam. Odiadores, vocês estão germinando ódio sem necessidade e se apegando no parafuso da roda do ônibus.
Cara, de verdade, o Marcos me conhece, eu sou um cara muito do bem, assim, eu não tô me vangloriando disso aqui, realmente eu pago para não entrar em briga, e não sou do que não paga para sair também, né? Eu não gosto, cara, eu não entro em rota de atrito, tanto que você olha as minhas redes sociais, que eu só tenho por obrigação, divulgação do meu trabalho, eu não fico expondo opinião de nada, nem mesmo de futebol, que é uma coisa que eu gosto. Às vezes as pessoas não sabem nem o time que eu torço, sabe? Eu fico muito na minha, mas eu acho que O que essas pessoas realmente...
Isso geralmente é coisa de santista. Eu sei que eu também sou do santo, então eu também faço a mesma coisa. Santista não divulga muito o time de Vitória.
Então, beleza. Mas se orgulha, porque é um orgulho que nem todos podem ter.
Salve, peixe.
Santista fala tu também? Vocês falam tu?
Eu falo, cara. Mas eu falo mais por causa da...
do Rio
Grande. Não, por causa do Rio Grande do Sul. É, há tantos anos eu tenho clientes. Minha irmã é casada com um gaúcho e tal. Eu convivo com um gaúcho falando tu, que eu acabei pegando um pouco disso. E tem o lado do português também. Eu acho bonito.
Correto, é.
Acho formal, bonito, formal e tal. Mas o que eu falo para essas pessoas é... Todo mundo tem direito a ter a sua opinião. Ninguém é obrigado a gostar de nada. Mas eu acho que fomentar o ódio também não vai levar a nada. Que é exatamente o que você falou. É. Né? Não gostou de alguma coisa, de repente? Pô, manda uma mensagem no particular. Né? Ó, eu queria falar com você. Tem uma sugestão, tem uma crítica. Eu recebo muito... são muito bem-vindas as críticas que eu recebo. Entendeu?
Porque são construtivas.
Porque são construtivas. Agora a pessoa virar pra mim e falar, se ela tivesse escrito assim, olha, eu trabalho com televisão, eu dou media training.
Alguma coisa pra agregar,
exatamente,
né?
Exatamente. Eu acho que você tem que prestar mais atenção nessa questão de ser piscar. Pô, bacana, legal. Agora, eu ri quando eu li aquele comentário. Porque ainda que possa, no final das contas, ter me agregado alguma coisa, ele foi odioso. E era desnecessário.
E o ódio contamina. Eu vejo comentários desse tipo em vídeos fantásticos que as pessoas fazem, baterista, tocando, o cara fala, a sua parede tá descascando ali na laje, hein? E fala, porra, o cara tá trocando pra caramba a bateria, o cara tá... E isso abre o olho de todo mundo, aí todo mundo vai querer ver.
É.
Vai subir o documentário pro vídeo e aí pronto. Aí o cara tocando já não é mais o primeiro plano, já é o problema.
Nossa fobia de apontar defeitos e querer mostrar tipo os defeitos dos outros pra esconder os nossos próprios.
Estamos de volta com o Ricardo Mitucci, escritor, jornalista...
Tarólogo, tudo.
Aventureiro.
Tarólogo ainda não, mas quem sabe um dia, né?
Boa praça.
Opa.
Ah, agora a nossa parte da entrevista, né? A formal.
Fazer um parênteses,
sim,
cara.
Sim.
Boa praça, eu lembrei de um episódio.
Por favor, por favor.
Não, essa precisa contar, Marcão,
por favor.
Colégio. Reencontrei uma colega, ela era colega, né, não tinha tanta intimidade com ela, na feira literária da escola do meu filho, que estudou com a gente no colégio também, sem citar nomes e tal, e eu tava lá com o banner, não sei o que, né, minha foto e tal, e você me conheceu naquela época, eu mudei, né, cara?
Mudou bastante.
Emagreci muito.
Muito, é verdade.
Diferente e tal, de bem diferente. E aí, ela foi tão espontânea que a gente riu muito junto. E depois ela ficou sem graça. A gente começou a falar de idade, quantos anos um, quantos anos outro. Porque, mas eu tenho que te falar uma coisa, Mitucci. Ah, pode falar. O tempo te fez bem.
Obrigado, como elogio, cara.
Que sincera, né?
Foi legal.
Muito legal.
Porque, claro, hoje eu me vejo, né? Depois de 20 e poucos anos, realmente eu fui um adolescente, não fui boa praça, como você colocou agora. E hoje eu acho que eu, em todos os sentidos, eu melhorei. Eu
Melhorou.
Já não sou mais o CDF que eu era, embora ainda seja um cara comprometido.
Isso é uma coisa que as mulheres criticam, assim, brincando, de que os homens, essa coisa, o homem envelhece e fica charmoso e grisalho. E a gente tem que ficar lutando contra... É meio que um estereótipo, mas é meio que isso mesmo, né?
É muito mais simples, a gente só não liga pra isso, na verdade, mas até
é
então...
Verdade.
Pode ser um pouco isso também, talvez.
Mas mulher, no caso,
vaidosos,
que tem
esse
tipo de vaidade, tipo, acaba sendo, no meu caso, meio que uma competição. É uma patente militar. Quanto mais enxutinho tiver ali, maior o respeito.
A gente
não liga muito pra isso.
Eu tenho cabelo branco desde os 20 e poucos. Então, pra mim, nunca me incomodou, de verdade. Mas eu acho que, sei lá, pra minha mulher, ela incomoda. Aparece um fio de cabelo branco nela. Então, acho
que eu tenho celulite, não me incomoda. Mas minha esposa, às vezes, ela...
Eu que trabalhei muitos anos na área de salão de cabelo, cara.
É verdade.
E realmente, tipo assim, que pra mulher é uma coisa que é uma questão de honra.
É, né?
Mas você não acha que o veneno da mulher... Agora mudou, lógico, mídia, Instagram, tudo. Mas você não acha que o veneno da mulher é a revista de mulher? Cara, é só mulher bonita, perfeita, com cabelo esticado e roupa da hora.
É, estereótipo, né? É estereótipo.
É a cobrança da mídia, velho. Tipo, funciona muito mais o caso nas mulheres do que nos homens, se você sentir que falta alguma coisa.
Mas
tipo,
seria
aquela sensação.
Seria
de novo a história da pressão, né, cara? Por isso que não faz muito tempo a Sabonete Dove fez aquela campanha da Real Beleza.
Sim, muito legal, né?
Mulheres, pô, que são bonitas naturalmente. Não importa se tá acima do peso, se não tá, se tem cabelo branco, se não tem, se depila.
Exatamente.
Se não depila. Acho que você tem que estar bem... do jeito que você acha que tá legal, né? E não ceder ao estereótipo. Mas você falou de Boa Praça, lembrei desse episódio.
Mudou muito bom.
O tempo te fez bem. Falei, oh, legal, cara, valeu.
Eu elogio, né? Eu elogio. E no churrasco de confraternização do colégio, me perguntaram se eu pintava o cabelo ou se eu tinha pouco cabelo branco. Eu falei, não, eu tenho, assim, eu tenho alguns fios, mas eu não pinto. Ah, não, mas então você tá bem. Também foi um elogio, né?
É, pois é.
Você usa Grecin? Obrigado. Não, às vezes, não uso, obrigado.
Tá vendo? Por isso que a gente faz questão de ficar feio, né? Porque a gente já fica muito por natureza, a gente tem que deixar a barba crescer, ficar despenteado.
E cabelo branco, mais barba branca, foi depois da minha filha nascer, 3 anos atrás. Foi impressionante, assim, parece que passou liquid paper. Foi também?
Também. Hoje eu tenho a barba bem branca também, tanto que...
Pós-filho.
É pós-filho.
É, foi também comigo, é.
Ah, muda tudo, né, Marcão? Outro ritmo de vida.
Dorme menos. Isso, nossa, isso foi uma coisa que me abalou.
Melhor experiência da minha vida, sem dúvida. Não troco, assim, isso por nada. Mas é claro que tem o lado da mudança, né? Não só física, mas de rotina, de tudo, né? Então, eu passei por esse negócio de, ah, o homem casa, o homem engorda. Eu passei por isso depois que eu casei, mas depois eu percebi que, pô, dava pra ser diferente, né? Então,
dá mesmo, é verdade.
Tem coisa que não, é o estereótipo que a gente tá falando, né?
É verdade. E tem uma expressão, um ditado americano que fala alguma coisa assim, que é o amor, é o trabalho... É o trabalho mais difícil que você mais vai amar para causa da paternidade,
sim,
né?
Claro,
ter filhos.
Claro.
Porque é isso mesmo, eu não consigo me ver hoje sem minha filha. E eu, vocês devem ver no Facebook, eu reclamo toda semana da minha filha.
Eu dou muita risada com seus posts, cara. Muita risada.
Cara, quando você começou a gostar dos meus posts, eu falei, pô, eu acho que
cara,
eu tô...
Cara, mas eu vou na carinha dando risada.
É muito legal.
Porra, você tem umas tiradas assim que são excepcionais, cara.
Quando o Vitor começou a clicar like nos meus posts, eu falei, pô, ele entende o podcast, ele entende minhas piadas.
A nós que você faz uma fábrica de camisetas, né, meu? Fábrica de camisetas, faz sucesso.
Muito bom.
A Mark T-shirts.
Aliás, eu recebi uma foto sua... Não era uma camiseta do podcast, né?
Não,
era...
Então não, tô desenvolvendo.
Tá desenvolvendo,
show.
Futuramente teremos aí a podcast Streetwear, segura a bronca.
E-commerce do podcast.
É lógico, segura a bronca.
Então vamos para a entrevista, né?
Chegou a hora do corredor polonês.
Pronto.
É a parte
vamos
mais
lá.
Divertida.
A primeira pergunta é referente ao seu sobrenome. E era engraçado na minha época de escola, que eu falava, mãe, ó, eu vou lá, vai ser o Sakai e o Mitute. E ela achava que era dois japoneses.
E do Brasil Danês.
Qual a origem, Mitute? Qual a origem do...
É japonesa.
É japonesa mesmo?
Você não sabia até hoje, Marcão?
Eu não sabia.
Caramba,
até hoje,
amizade
cara. Eu achava que era viagem da minha mãe.
Nossa,
que, né,
gente,
não,
que momento. Não. Depois de 21 anos, vocês
então,
se
vamos
ver.
Lá, é rápido. Mitute foi a versão aportuguesada do sobrenome Mitsuchi. Que, na verdade, eu nem sei se a pronúncia é Mitsuchi ou Mitsushi, não sei. Eu sei que o meu bisavô, que era japonês, quando ele veio pro Brasil, ele nasceu Yugo Mitsuchi ou Mitsushi, e quando ele veio pro Brasil, aqui...
O passaporte no
visto, é. Exatamente, ele se tornou Napoleão Mitute. E aí o sobrenome foi aportuguesado. Muita gente acha que é italiano, porque acha que...
Eu achei que a sua resposta ia ser italiana.
Acha que é uma variação do CCI, né, ou do CI de italiano, mas não, Mitute é originalmente...
Seu bisavô?
Meu bisavô era japonês, e aqui no Brasil ele se casou com uma iugoslava, então iugoslava mesmo, né? Hoje a cidade da minha bisavó é Zagreb, que é a capital da Croácia, e aí...
Caramba.
E aqui a miscigenação já foi nessa geração do meu avô, né? Meu avô já era filho de japonês com iugoslava.
Você já fez alguma pesquisa, alguma coisa assim, de querer ver a árvore, raízes?
Já, mas não fui muito a fundo, cara. Eu sei, por exemplo, de onde era minha bisavó, eu sei de onde era meu bisavô, tem fotos do Japão, dos pais do meu bisavô, de kimono, tipo, meio samurai, negócio muito
legal,
sinistro, assim,
cara.
Muito legal.
Que demais.
Escrito em kanji atrás, né? Escrito em japonês mesmo. Mas eu nunca fui muito a fundo, embora isso me encante, assim, eu sou muito ligado a essas questões de laços familiares. Mas não sei muito além do que eu tô falando aqui, não.
Então minha mãe tava certa.
Sua mãe tinha razão,
mas tá viajando, mãe. Nada a ver.
Sakai era uma dupla nipo sertaneja, entendeu? Um abraço pro Sakai também, faz tempo que eu não falo
dele. Mais uma pergunta. A primeira lembrança que você tem quando você pensa assim na sua infância, a primeira imagem que vem à sua cabeça de moleque? O que você lembra? Uma casa?
Não vale falar que foi o médico.
Imagina o cara da minha memória.
Você, pô, lembra do médico, meu? Uma luz, de repente?
Com certeza não. Pô, cara... É bem generalista.
Você sempre morou na mesma casa?
Não. Eu morei... Na verdade, eu nasci no Jardim Paulista. Meus pais moravam na Lorena. Mas aí, com um ano de idade que eu estava, eles se mudaram para Tatuapé, porque minha avó morava lá, mãe da minha mãe. E aí, sempre Tatuapé. Mas eu morei numa casa e depois a gente se mudou para a casa onde minha mãe mora até hoje, com meu avô e tal. Mas, pô, eu tenho muitas lembranças de criança que acho que são lembranças em diversas áreas, né, cara? Eu lembro, por exemplo, dessa casa, dessa primeira, não da casa dos jardins, mas da Lorena, mas dessa casa que a gente morou no Tatuapé, a primeira, eu lembro mais ou menos da porta de vidro, assim, era um portão baixinho, aquele piso da garagem com aqueles ladrilhos vermelhos quebradinhos,
clássico,
assim, sabe?
É.
A porta era de vidro e tal, eu lembro que teve um dia que, sei lá, bateram na porta e tentaram entrar, acho que em casa, e meu pai mandou minha mãe subir comigo, tipo o pai de família mesmo, não, vai lá, se protege. Vou ver o que é. E eu era pequeno, porque nós moramos lá, tinha acho que até 4 anos, então essa memória deve ser de 3 anos, 4 anos, alguma coisa assim.
Cedo, né?
Lembro do Santos campeão paulista em 1984, ninguém acredita, mas eu lembro, tinha 5 anos.
Ninguém acredita.
Ninguém acredita, mas eu lembro. Eu lembro do meu pai ligando na casa do meu avô, tava assistindo o jogo na casa do meu avô, que é corintiano, e meu pai ligando, maluco, como sempre, gritando, pô, campeão, nem entendi direito o que tava acontecendo, mas eu lembro dessa imagem.
Que legal.
Várias lembranças boas, que é viagens pro interior, na casa dos primos e tal, muita coisa gostosa.
Você tem irmão?
Tenho uma irmã, cara.
Você é vergonhoso também, que eu te conheço e não sabia se você era filha.
Aí também, quando a gente é jovem, a gente esconde irmã dos amigos, né, cara?
Ela é mais velha ou mais nova?
Não, ela é mais nova.
Mais nova.
Ela é 4 anos mais nova. Hoje ela...
Estudou no Santo Antônio também.
Ela estudou até mais tempo do que eu, porque ela entrou no maternal, jardim, sei lá. Ah. E tenho 3 sobrinhos, um deles é meu afilhado também, o primeiro, 2 gêmeas, né, as meninas que vieram depois.
Que legal.
Minha irmã, ela era comissária durante muitos anos, trabalhou na TAM, aí ela parou de voar agora, porque com 3 filhos, a gente tem 1, já não dá conta, imagina ela com 3, né? Mas a minha irmã, ela era comissária, eu tenho uma irmã.
Mas eu ouvi falar que quem tem mais de 2, 3, quem tem mais de 1 filho, na verdade, né, 2, 3 filhos hoje em dia, que é aquele esquema da cozinha do McDonald's, assim, de linha de produção.
Tipo, fábrica da Toyota, né, da Honda.
Cara, eu não consigo imaginar a galera com 2 filhos, 3 filhos, né.
Eu sempre tive vontade de ter um segundo filho, cara, mas eu diria que hoje, assim, eu abortei essa ideia, a menos que seja uma coisa assim...
Mas o cachorro... Acaso.
Não deixa de ser filho, né, cara?
Então, mas o cachorro, você faz uma pré-simulação.
Não rola, cara.
Você vê qual é que é.
É complicado.
E eu queria fazer uma pergunta agora, que bom, pra você, acho que vai ser mais do que pertinente. Da onde que veio, assim, de repente, pra você, como que surgiu essa paixão pela leitura? Como que ela surgiu pra você? Como que ela se manifestou?
Maurício de Souza, cara.
Que legal.
Maurício de Souza, Gibi.
Já foi a minha turma da Mônica.
Tanto que eu falo, eu tô atrás do Maurício pro Epígrafe, já há tempos, desde o começo do projeto, porque é um cara que eu falo assim, existem poucos, eu já entrevistei muita gente, eu trabalhei pra muita gente famosa, tive o privilégio de ter o prefácio do Histórias Quase Verídicas, escrito por Paulo Roberto Falcão.
Caramba.
Que pra quem acompanha futebol, o Rei de Roma, é um dos maiores talentos da história do futebol mundial, trabalhei pra ele 6 anos, me orgulho muito disso.
Que demais.
Fui assessor de imprensa dele. Mas existem algumas figuras que eu falo que, assim, se eu me deparasse com elas, eu acho que eu ia tremer na base mesmo. Além de um Pelé da vida, por questões óbvias, o Maurício de Souza é um deles. O Maurício, pra mim, é um ícone. O Maurício, eu falo que ele me alfabetizou. Eu lembro da minha mãe comprando gibi toda semana. Toda semana. E eu lá aprendendo a ler e tentando ler e vendo as figurinhas e tal. Então, assim, pra mim, a paixão, eu acho que realmente começou com gibi, Turma da Mônica, Maurício de Souza. Depois, claro, um pouco mais velha, a coisa foi evoluindo pra aquela boa e velha, que talvez vocês conheçam, aquela série Vagalume, que tinha aqueles livros clássicos, Mistério dos Cinco Estrelas, Carabelo do Diabo.
Esse foi o último que eu li, livro inteiro. Foi o último que eu li, porque eu li inteiro, até o final.
Porque ia cair na prova, né,
senhor? Provavelmente, tinha 51 páginas, alguma coisa assim.
Mas, desde sempre, cara, desde criança, assim, sempre gostei de ler mesmo. Agora, acho que despertou com Turma da Mônica. Maurício de Souza realmente é um cara que, pra mim, tá num outro nível. É um cara que, se eu vejo, eu sei que eu vou tremer na base, vou querer beijar a mão do cara, abraçar o cara, tietar.
Por sinal, Maurício, queremos você aqui também, viu? Você não vai escapar do podcast, não. Te pegaremos um dia.
Pô, tá difícil, viu, cara?
Maurício, se ele não puder vir, manda a Mônica também.
Manda a Mônica, pode qualquer um. A gente vai buscar no laço, enfim.
Filho,
a coisa assim.
Filho é o que ele mais tem, vocês sabem, né? Ele tem 10 filhos, se eu não me engano.
Maurício, seu Peralta. Como seu Peralta?
Mas é uma figura...
Mas é, faz sentido. Cebolinha, Mônica, Humberto. O Louco.
Cara, eu tirei uma foto com o Louco no Parque da Mônica.
O Parque da Mônica é sensacional.
Eu fui atrás,
cara,
do Louco. Eu saí correndo atrás do Louco no Parque da Mônica pra tirar uma foto com ele, cara. Por isso que eu falo. Acho que a primeira memória, realmente, de leitura me vem ainda de gibi, Turma da Mônica, porque é aquele negócio de tocar, realmente, né? Você fala, puta, que legal, cara. Olha que isso, legal. Olha essa historinha. Eu me identificar e querer fazer um plano infalível de Cebolinha.
É, né? Sensacional.
E às vezes, na fase de não querer tomar banho, que nem o Cascão.
Se identificar com todos
eles,
né?
E ter um clubinho pra brigar com as meninas e tal. Pô, é a primeira, acho que, memória, assim, que me vem de leitura.
Que legal. Eu lembro consumindo muito também gibi da Turma da Mônica. Foi bem importante.
Acho que...
É a nossa geração ali, né? Até hoje, né?
Minha mãe, cara. Minha mãe não tem 60. Minha mãe vai fazer 60 ainda. Ela já lia a Turma da Mônica, ela fala, ela passou isso pra mim, pra minha irmã, né? Ela
é passada.
É hereditário, cara. Hereditário.
E até hoje a gente lê, velho. Você pega pra ver, quando você vai num dentista qualquer, você vê a revista na sua frente, ela tá lendo.
Tranquilamente, cara.
E as alterações que eles fizeram, né? A Turma da Mônica jovem.
Ah, mas pra mim continua impagável a Turma da Mônica original.
Eu cheguei até uns desenhos meio estilo mangá, meio.
A Turma da Mônica jovem, que são adolescentes, tá tipo tudo mangá.
Não, mas tem uns livros agora, o do Horácio que eu vi, que ele é um pequeno dinossauro, tem todos uns traços legais, diferentes. Meio.
Maurício
meio
é gênio.
HQ, né, que chama.
HQ. Maurício é gênio, o cara, ele, pra mim, tá acima do bem e do mal, cara. Ele é o.
Cara, mestre dos magos.
Ele é o Walt Disney brasileiro.
Você nunca conheceu ele, nunca viu ele,
cara,
não.
Eu fui na Bienal do Rio e fui na Bienal de São Paulo, do ano passado, do ano retrasado, que ele foi homenageado em ambas, mas os dias em que eu fui, ele não estava. Não estava.
Qual foi um ídolo, assim, um cara que você conheceu, cruzou, numa redação que.
Não, redação não, cara. Pra mim, foi quando eu encontrei Luiz Fernando Veríssimo. O Luiz Fernando Veríssimo, ele tá com a saúde debilitada, já tá com uma certa idade, e o ano passado ele veio a São Paulo, que ele mora no Sul, ele veio a São Paulo para dois eventos literários, eu estive nos dois. Eu sabia que ele não ia autografar, sabia que ele tava realmente limitado, mas eu colei do lado da mulher dele e falei, olha, se a senhora puder me ajudar de alguma forma, vai ser difícil, tá? Falei, tudo bem.
Todo mundo me pede, menino.
Vou respeitar, óbvio, não ia ser chato, mas eu acho que ela viu que eu tava lá quase chorando, né, porque realmente eu tava de frente pra um cara que... Eu falei isso pra ele. Eu comecei com essa brincadeira da escrita graças a ele. Que ela me puxou pelo braço e falou, vem aqui, eu vou te levar lá. E aí ele já tinha saído do evento, foi na Paulistia Literária, tava no sétimo andar lá do prédio, sozinha, quietinha lá do lado dele e tal. Ela abriu a porta, na hora que eu olhei assim, eu vi ele lá quietinho e tal. Vou falar palavrão, né? Eu gosto de falar palavrão. Puta que pariu, cara. Aí eu me emocionei. Hoje, de lembrar, eu me emociono. Ele autografou, ele tá com dificuldade pra autografar, ele autografou o livro que eu levei dele, eu tenho quase todos os livros dele.
Você já tava com
o
seu livro?
Eu já tinha mandado meu livro pra ele, pra casa dele, e ele me deu a honra de mandar um e-mail pra mim, falando que ele ainda não tinha conseguido ler tudo, mas o que ele tinha lido, ele tinha gostado. Isso, eu botei no meu blog, fiz mais carcel.
Quando foi, ano passado?
Foi o ano, eu me encontrei com ele no ano passado, mas eu mandei meu livro pra ele, no ano retrasado.
Logo que
meu livro saiu, eu mandei pra uma série de formadores de opinião. Tanto que acabou saindo até no Faustão depois, não sei se você viu.
Eu vi o vídeo agora, recentemente.
Saiu no ano passado, no Faustão e tal. E eu mandei pro Veríssimo, porque eu falei, olha, a brincadeira começou com um senhor. Então eu preciso mostrar.
Legal.
Então, com certeza, foi um encontro, assim, com um ídolo que eu tive, que mais me tocou. Já tive outros que me tocaram, principalmente no futebol, né? Quando eu tive com o Coutinho, com o Dorval, mas pensando nesse momento que eu tô, principalmente de literatura, comunicação, o encontro com o Luiz Fernando Veríssimo foi impagável, cara.
Seria como eu trombando o Ozzy, tá ligado?
Se eu trombasse hoje o Bruce Springsteen, o Gene Simmons, quando eu vi B.B. King ao vivo, e não tive contato com ele, mas quando eu fui nos últimos 4 shows que ele fez no Brasil, o último eu saí chorando, porque eu sabia que não ia mais ver o cara, eu sabia que ele ia morrer em breve, ele tava muito mal. Quando a gente tá de frente pra alguém que a gente realmente admira, vira... Hoje eu quieto sem o menor pudor, cara. Antes eu, sou assessor de imprensa, não posso tietar. Aí um dia eu virei pro Falcão e falei, porra, eu trabalho pra você, cara. Você é o cara, eu preciso tirar foto contigo,
que legal,
eu quero autógrafo
teu. Que legal, teu. Atitude, fui, é, lógico.
E hoje
lógico.
Eu não me curto disso não, cara. Entendeu? Eu não me curto. Eu tô atrás do Pelé, pro epígrafe. Eu tô atrás. Pô, se eu entrevistar o Pelé, eu acho que eu vou infartar, provavelmente. É, mas eu vou tentar. Entendeu? Porque é um ídolo pra mim, então acho que tá diferente.
Você não fica com medo de conhecer algum ídolo e ficar meio, pô, sabe?
Eu vou te dizer por que não, cara. Porque ainda que eles sejam meus ídolos,
eles são pessoas.
Eu não os coloco como deuses, eu os coloco como referências.
Legal.
Entendeu?
É como você vê eles,
falíveis.
Né? Como você olha pra eles, né?
Eles são falíveis, entendeu? É, quando eu entrei no jornalismo e comecei a ver texto de jornalistas extremamente consagrados, que eram... De verdade, sem falsa modéstia de novo, piores do que o meu, até com erros de português, são baita jornalistas. Falei assim, pô, peraí, eu vou criticar? Claro que eu não vou criticar, eles erram também, e todos nós erramos. Uhum. Então, eu consigo separar, o Veríssimo é meu ídolo, mas ele não é Deus,
é,
cara.
Perfeito.
Ele também erra, ele também falha nas coisas dele.
Ele é humano.
Ele é humano.
Me tutiu o Kiss.
Eu vou falando, te dizer, Marcão.
Falando em ser humano.
Continuo gostando. Continuo. Tenho a coleção toda, cada lançamento.
Você tem os bonequinhos, os action figures?
Não, eu só tenho o do Gene Simmons que eu ganhei do padrinho do Benício, meu amigo, meu irmão, Márcio Gato, meu chefe também. Mas eu não tenho. Mas eu tenho a coleção toda dos caras, a discografia completa, tem uma série de DVDs.
Você viu eles ao vivo em 95?
Eu vi eles em 90. Não. No Monsters de 94, que foi quando nós nos conhecemos,
sim.
Como eu tava quase bombando, os meus pais falaram: olha,
e era no final do ano,
eu acho bom você não ir e tal. Eles não vetaram, mas... Pô,
quem é esse Marcos? Quem é esse Marcão?
Quem são esses seus amigos aí, né?
Ricardo, você não era assim, Ricardo.
E eu não fui em 94. Eu lembro que eu fui pra casa do Leandro, a MTV passou.
Ah, então foi assim que foi com o Claudio Freire, então?
Foi mais ou menos isso,
então. Mas você viu eles recentemente,
Eu vi em 99 a formação original no autódromo. E depois eu vi a turnê, a penúltima vez que eles vieram pro Brasil, eu vi... Eu acho que foram dois shows do Kiss que eu vi no Brasil. Eu não vi 94, que eu poderia ter visto, e não vi o ano retrasado, o passado, que acho que foi o retrasado que eles vieram, porque o Benício não tava muito legal de saúde, tava meio febril e tal, e aí o lado pai sempre fala mais alto, óbvio, eu falei, eu não vou. Mas eu continuo gostando. Agora, como a gente tava falando até antes do programa, a gente vai ficando mais velho, os gostos também vão, vão tomando outros rumos.
Diluindo,
Eu ouço bem menos Kiss do que eu ouvia antes.
Mas no fato, conhecer, se tivesse a oportunidade de conhecer o Kiss, seria difícil mantê-los como seres humanos mortais, né?
É outro nível. É como eu falei, eu faço paralelo com o B.B. King. Eu cheguei a ficar na porta do camarim pra entrar. O B.B. King recebia as pessoas antes do show, no camarim, pra conversar, tirar foto, autografar.
Legal.
E no último show, que eu tinha certeza que ia ser o último, como foi, eu fiquei na porta, mas aí eu desisti porque eu falei, o cara já tá com muita idade também e tal. Eu fui atrás do Kiss em 98 ou 99, quando eles vieram no show do autódromo. Eu fui pros dois hotéis em que falaram que eles estariam pra ver se eu encontrava os caras.
Foi.
Tipo, como é que chama? A grupe?
É
grupe, né?
Eu só fiz isso com o Menudo. Eu nunca tinha feito. É só um Menudo.
Não precisamos saber disso,
mas eu não encontrei. Mas assim, claro, hoje seria outra pegada, mas eu ficaria também. Pô, e os caras assim, entendeu?
Impressionante.
O show deles é um teatro.
Legal,
né, cara?
Sensacional.
Bem bacana. Continuo gostando, mas de outro jeito hoje.
E o filme Detroit Rock City, dos moleques que querem ir no show do Kiss?
O Gene Simmons também acha que ele pode tudo. Esses dias ele quis patentear o sinal do rock and roll.
A gente falou aqui, que o Dio falou, peraí, todo mundo é
Simmons. Eu li o livro do Gene Simmons, assim, é doentio, né, cara? É o Gene Simmons, ele é um personagem.
Ele é
o Gene Simmons, fora do Kiss, também é um personagem, né? Então, assim, o filme, o Detroit Rock City, ou outro filme que eles tinham feito nos anos 80 com o... como é que chamava o cara que fez Magnum, cara?
Tom Selleck.
Homem do Bigode.
Eles fizeram um filme com ele?
Se eu não me engano, ele fez uma participação de um filme do Gene Simmons. Não foi um filme do Kiss. O Gene Simmons atuando, tá? Foi um lixo de filme. Depois teve o Kiss no Parque de Diversões com o Fantasma, que também era um bizarro filme. O negócio dos caras é fazer rock and roll, bom e velho...
E a história dos Secos e Molhados? Da...
Ah, né?
Lenda. Lenda urbana, né?
Os caras que sabem que eu gosto do Kiss falam pra mim sacanear. Tipo, ah, os caras imitaram o Ney Mato Grosso, não sei o que e tal. Mas, cara, de tudo que eu já li, já estudei, já pesquisei, já ouvi
não,
e tal.
Não confere, né?
Não confere. Mas também pra mim não muda nada, cara. Se for,
não,
se
é só uma curiosidade que todo mundo, né, sempre adora falar.
Sempre. É. Até porque o Kiss tem muito hater também, né, cara?
Muito.
Tipo, ah, os caras não fazem música, os caras fazem teatro.
Exatamente. Imagina na época, né? Por mais que foi um sucesso, imagina no começo a resistência.
Cara, quem gosta de rock e nunca assistiu um show do Kiss, deve assistir, porque é um puta show.
É um evento, é verdade, é um teatro. Evento. É.
Você vê o Gene Simmons cuspindo sangue, voando, o Tom Tyer atirando, né, com a guitarra.
Você tem lembrança da Globo passando o show dele de 84?
Tenho. Tem. Na verdade, eu tenho lembrança do Jornal Nacional chamando o show, e eu tinha muito medo, porque foi na época que falavam que eles esmagavam pintinhos com a bota.
Com a bota. Já era nessa época, eu aprendi
a gostar de Kiss com meu pai. Meu pai curte muito hard rock. E aí eu lembro que meu pai tava muito empolgado com o show do Kiss no Brasil. Ele não foi e tal, mas ele tava empolgado. Só que tinha essa história de, pô, os caras têm impacto com o capeta, os caras matam pintinho no palco. E aí eu lembro da chamada do Jornal Nacional, cara, falando do show. Eu lembro que eu me escondi atrás do sofá porque eu não queria ver o Gene Simmons. Até hoje eu falo, tipo, se eu encontrar o Gene Simmons, eu vou ficar um pouco assustado, cara.
Não tem como, né, cara?
Mas sabe se eu com o seu abraço, se eu fujo, o que eu faço?
Mas é um puta show. Show bacana pra caramba, cara. Um teatrão.
Demais. Vamos para as últimas perguntas?
Vamos.
São perguntas rápidas, perguntas meio
Marília Gabriela.
Profundas.
Vai um ping-pong agora cultural aqui.
Vamos lá.
Então vai lá.
Vou fazer a primeira?
Faz a primeira, eu faço a segunda. Se faz a terceira, eu faço.
Então tá. Senhor Ricardo Miturti, vamos fazer a pergunta.
Sim.
Qual o filme que você já viu mais vezes? Filme que você já viu até, tipo, cansar, que você sabe até as
muitas
falas.
Muitas vezes.
Eu falei, eu não sou um cara muito de filme, né, cara?
Ah, mas sempre tem aqui.
Ah, mas é.
Sempre tem.
Não, Curtindo a Vida Doidado.
Curtindo
cara.
A Vida Doidado, muito
curtindo
bom.
Curtindo a Vida Doidado.
Cara. Esse foi o que você mais viu.
Ah, deve ter sido, cara. Sensacional.
Sensacional.
O filme, ele mudou o modo
Shaker de... Shaker.
E aí quando a mãe do Mitos perguntou pra ele, quem é esse Marcão da escola? Não, mas é o filme, eu tô assistindo esse filme no repeat. E o cara...
Deve ter sido esse, cara.
Minha pergunta, você quando vai escovar os dentes, você aperta o tubo por cima ou por baixo da pasta?
Sempre por baixo. E ainda passo, boto em cima da pia e passo o fio dental pra...
Até hoje?
Opa, lógico.
Uma pessoa que economiza pasta de dente, poxa vida.
Vai fazer compra hoje no mercado, né?
É, baratinho. Exatamente.
É, pois é.
Vamos pra próxima inusitada?
Vamos lá, número 3.
Essa aqui é pra refletir, hein? Ela fala assim, gêmeos siameses deveriam pagar um ou dois bilhetes no cinema?
Certeza que dois, cara.
Dois, né?
Pô, é lógico.
Duas cabeças.
É lógico.
Dois pô.
Claro.
Vai ser duas pipocas, pô.
Claro. Duas bocas.
Conta por boca, então. Né?
Por boca.
Você
essa
dorme...
é de uma utilidade, sim.
Essa aqui foi mandada pela internet, né, pra gente.
Imagina que vários irmãos se tivessem essa dúvida, né? Até hoje pensaria...
Eu não vou falar o nome aqui do ouvinte, mas... A próxima pergunta também veio pela internet. Você dorme com a porta do guarda-roupa aberta ou fechada?
Porra, sempre fechada, cara.
Faz questão de levantar e fechar.
Lógico, não, eu faço questão de trancar, na verdade, porque ainda, como eu mudei agora pra um apartamento mais antigo e tal, guarda-roupa com chave, não sei, tranca, cara.
É mesmo?
Tranca,
mas
lógico.
Mas por uma precaução ou por causa de filmes que você viu que tinha a ver com armários antigos?
Porque eu tenho toque, cara, essa é a realidade.
É mesmo? Porra. Mas diagnosticado,
não,
né?
Não, eu acho que eu tenho. Mas
mania
eu sou...
de perfeição.
É, sou o cara, né, de guardar camisa em ordem de cor, tá?
Quando então... ele falou da casa com armário antigo, eu achei que fosse de medo também.
Não,
porque eu não quero ver nada saindo.
Não. Nesse sentido, não.
É
cara.
No sentido
talvez
toque.
Talvez a partir de agora que vocês levantaram a porta.
Começa a pensar.
Mas assiste Invocação toque. Do Mal. Você nunca vai deixar a porta do armário aberta na sua vida.
Pois é, mas eu não vejo o filme de terror, cara.
Por qual motivo você não vê?
Não sei, cara. Eu não sou muito do gênero, não. Na verdade, mesmo livro.
Livro também,
não.
O Iluminado, que
não,
é o clássico,
não. Não, conheço a história e tal, mas não leio muito, não. É o tipo de conteúdo que eu consumo.
Vamos lá então, próxima.
Eu vou fazer a próxima? Ah, então, essa aqui é curiosa, hein? Eu quero ver realmente qual que é a sua opinião.
Opa.
Qual que você prefere? Tricô ou crochê?
Cara, é... Tricô. Sensacional, né? Eu tô imaginando a Marília Gabriela no programa dela, cara.
Faz a pergunta,
sensacional.
Né?
Sensacional. implicou por uma questão afetiva, cara. Eu lembro da minha avó. Minha avó foi minha segunda mãe. Minha avó. Eu fui o tal do neto criado pela. A criança pela criada avó, pela avó. Né? É, embora meus pais tenham sido presentes, mas minha avó era do tipo que fazia agasalho de lã, pullover, touca, meia, luva. Tricou, cara. Porra. Sempre.
Tricou imbatível, né?
Imbatível.
Eu lembro que eu fazia bateria com as mofadas da minha casa no sofá e tocava com as agulhas de tricô da minha avó. Ah, ficava puta de cara. Quebrava todo um U. Ficava parecendo um U.
Essa pergunta aqui é polêmica. Você acha que dizer que gato preto dá azar é preconceito?
É.
Mas no com mundo... quê? Com gato? Com a classe afrodescendente?
No mundo
com
de mimimi é preconceito com todo mundo. É com gato, é com os afrodescendentes, é preconceito com todo mundo. Na verdade, eu, intimamente, talvez não classificasse dessa forma. Mas hoje em dia eu diria que se você fizer uma piada dessa... É, você pode ser execrada. Então é melhor você ser politicamente correto e dizer que é preconceito.
Isso, por isso que a gente deixou pro final aqui, né?
Polêmica.
Pra só esquecer.
Exatamente.
Próxima.
Bom, vamos pergunta, ver a outra aqui.
Tá acabando aqui a fita, mas vai
ter. Acabou a fita, mas dá tempo.
Rebobina na caneta.
Deixa eu achar aqui uma bem curiosa. Por que os furacões violentos têm nome de mulher? Isso. Está falando de perguntas assim, Catrinha. Realmente polêmicas.
Mas essa é capciosa, né, cara? Porque se eu disser que mulher é violenta, eu vou estar cometendo uma injustiça, vai ser uma falácia. Mas talvez porque a personalidade de algumas mulheres seja um pouco tempestuosa, digamos assim.
Eu acho que é por causa do secador de cabelo, não é?
Tem alguém. Meu Deus do céu.
Zorra total, hein?
E aqui a última pergunta, uma saideira. Pra ocorrer um tiro a queima-roupa, a vítima precisa estar vestida?
Não. Claro que não, cara. Nua também acho que vale, né?
Expressão.
Expressão, total.
Tiro a queima-roupa.
Mas aí é tipo... um jogo de palavras, né?
Mas um tiro a queima-roupa com alguém pelado seria um tiro a queima o quê? Depende de onde encosta o cano.
Depende de onde acertar a bala, né, cara?
Depende de onde encosta o cano. Ui!
É que eu acho que antigamente as pessoas só assassinavam vestidas, né? As pessoas vestidas.
Será que
crime passional.
Será que se assassina pelado, cara?
Ah, crime passional, né? É. Lembra aquele caso do...
Você nunca viu psicose, porra? O cara morre parado no banheiro.
Ah, é verdade.
É verdade, psicose, é verdade.
Aliás, a trilha de vocês, eu falei, me lembra psicose lá.
Ah, é, a intro, é.
Pode. Sinistro, cara.
E ele, por não gostar do gênero, chamou a atenção. Falou, que é isso aqui? Não, peraí, tava tão engraçado com português, agora tá...
Coisa do capete.
É bipolar, esse podcast é bipolar.
É coisa do capete.
Então, antes que acabe a fita, antes que a gente interrompa aqui de última hora, vamos chegando ao final.
Porra, cara.
Do episódio 51.
Parece que foi.
Cara, tipo, de episódio 50, né?
Que é, foi um
glamouroso.
Episódio emblemático, assim, e parece que durou pouco.
Passou muito rápido.
Passou muito rápido, nem percebi que já são 5 da manhã, tô brincando.
Já vem do momento.
Já 18 mensagens. Você falou que ia gravar, você
tá demorando tanto, não era 15 minutos de entrevista pra editar e ficar 8.
É verdade, amor, uma hora e meia de entrevista aqui, 21 anos sem contar.
Tem que matar a saudade, né, gente?
A nossa ideia era fazer 3 horas, mas a bateria do computador e a fita estão chegando ao final.
Querendo, volto quando quiser.
Exatamente, esse era o que eu ia falar agora. O convite já tá feito. Só esperar a próxima lua cheia, só virar o ciclo, né? Pro pessoal cantar da sua voz.
Bom, e sempre lembrando pra todo mundo que ouviu, gente, muito obrigado por vocês estarem com a gente até hoje. Até
tem
hoje, não,
ainda?
Até agora.
Tem fita?
Tem um pouquinho.
Posso só deixar meus serviços?
Claro, deixa eu falar agora.
Agora é a hora dos serviços agora.
Então vamos lá. Para quem quiser saber um pouco mais sobre meu trabalho, www.mitutti.com.br, M-I-T-U-T-I, é japonês, Marcão, mais uma vez. É, facebook.com.br, Ricardo Mitutti, escritor, a minha fanpage. E youtube.com.br, Ricardo Mitutti, todos os epígrafes estão lá. Agora na campanha para Epígrafes na Televisão 2018. Meu e-mail contato@mitutti.com.br. Quem quiser comprar meus livros, quem quiser saber mais sobre mim, estou online, não desligo nunca, plagiando a Globo News.
E nós também vamos fazer uma postagem para enviar todo mundo pro seu
lado. O link lá para quem quiser também.
E vice-versa.
Vocês também que quiserem fazer parte da equipe, quiser fazer parte do programa, quiser mandar sua mensagem, escreve com a gente lá, vai no facebook.com/podcastpod ou entra no WhatsApp. Estamos esperando vocês no 995903741. Manda uma mensagem, manda uma pergunta, manda uma crítica, manda o que quiser. Estamos aí esperando. Agradecendo, como sempre, ao nosso estúdio Arete 51, que está gravando. Grande Gira Roda, WD40, La Motocicleta, Oscar Tech.
Lembrando que o Fabiano volta semana que vem. Os pontos do silicone já vão estar cicatrizados, ele já vai poder sentar.
Seu terceiro mamilo vai estar no local certo.
Lembrando também que a gente está no Instagram. Podcast com E. Podcast.
Marcão, por que você fala Instagram?
Porque ele quer ser um cara chique, ele quer
porque
falar modo contemporâneo.
É o ser dupla. Instagram.
Você fala papito também?
E agora que eu vi que tá acabando, você não vai acabar com essa bagunça que tá abrindo uma zona.
Nossa,
aqui,
tá acabando
a
vermelho.
É tá acabando.
Aí, valeu, dois salves. Leandro Ribeiro.
Grande, Lê.
Grande salve pro Leandro.
E toda a turma de Santo Antônio de Lisboa, um colégio exemplar.
Saudosa irmã Clarete.
E nos vemos então na semana que vem com o episódio 52 do podcast. Obrigado, gente, pela semana. Bom, beijo no coração. Aqui foi Felipe Souza.
Eu sou Marcos Pires.
Ricardo Mitucci.
E esse foi o episódio 51 do podcast. Até semana que vem.
Valeu.
E um muito obrigado a todos que ficaram conosco. Estaremos de volta na quinta-feira que vem com muito mais curiosidades. E se você quiser participar do programa ou ouvir os episódios anteriores, é só nos acessar em facebook.com/podcastpod ou também no WhatsApp no número 11 995903741. Um grande beijo a todos. Aqui foi o Cosmo e eu encerro este programa desejando a vocês muita paz e alegria, é? Podcast.